Olá pessoal, eu sou Juliano Vasconcelos, JC, e este é o JCast, o podcast do blog do JC. Nesta 11ª edição, vamos conversar com os nossos convidados sobre os DVDs e Blu-rays lançados oficialmente pelas produtoras no Brasil, mas que possuem qualidade de produto pirata. Para esse JCast originalmente bucaneiro, temos de Belo Horizonte, voltando dos braços da amada, Fabrício Fio Lopes. Fala, Fabrício.
Nossa, depois de 5 ou 6 JQS, estou de volta. Eu tava com bastante saudade. Fiquei sabendo aí que tinha gente aí que tava com saudade de mim. Não sei quem que é o doido que tava, mas estamos aí de volta.
Pois é, rapaz. Vários pedidos, cartas recebemos aqui, várias correspondências. Cartões postais com perfume, coisa assim. Depois eu vou te mais passar.
Mulheres se suicidaram quando soube que eu fiquei longe, né?
Isso aí. De Cuiabá, convidado aí especial, Pablo Muniz, Esquilo 666 do Baú Pirata. Seja bem-vindo, Esquilo.
Valeu, JTC. Fala, galerinha do mal. Aqui é o Esquilo 666 e pirataria é crime, então não roube navios.
Pensei que ele fosse falar, não roube a gente.
De Araçatuba também, convidado especial aí para esse JCast, Eduardo Moreira. Fala, Eduardo.
Fala, JC. Fala, pessoal. Olá pra todo mundo. Eu sou Eduardo Moreira. E no mundo das séries, nós também temos serviços mal feitos. Não por aqueles que vendem nas banquinhas de jornal, mas sim pelas grandes corporações. Que as grandes corporações nos ouçam. Isso é um apelo.
É, vamos colocar o dedo na moleira, né, e apertar forte. Eduardo Moreira também é produtor, né, do podcast spin-off sobre séries, grande vencedor da categoria no Prêmio Podcast, né, Eduardo?
Ah, sim. Surpreendentemente, nós ganhamos do júri na categoria Cinema e TV. A gente ainda tá se perguntando por que isso aconteceu, mas que bom que aconteceu, né?
Bem... E o nosso leitor, convidado especial, ouvinte do JCast, André Druid Elf de Curitiba. Seja bem-vindo também, André.
Olá a todos, é uma honra estar aqui com todos vocês.
Muito bem, e finalmente, para quem não lembra, o último JCast a gente teve um acesso de riso do Nerdmaster. Era justamente porque o André, no momento da gravação, estava indo dormir. Agora quem quiser pode voltar lá e ouvir, vai entender de quem é que nós estávamos falando. E de volta mais uma vez ao Alessandro Oliveira da Animaloja. Fala, Alessandro.
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí de novo para um podcast polêmico. Só deixa eu esclarecer, é o Alessandro, não é o Alessandro da Animaloja. É um Alessandro qualquer aí.
Um Alessandro qualquer que usa torrent, que...
É o Edson, não é o Pelé, entendo.
Então tá, vamos começar com a leitura dos e-mails aí, vários e-mails, são 14 e-mails, é isso? O pessoal gostou muito do tema, alegrias e tristezas, todo mundo tinha uma alegria e uma tristeza pra contar nessa dura vida de colecionador, né, pessoal?
Ah, isso aí eu tô falando, foi família JC mesmo, a família toda dos comentaristas mandou e-mail.
É, e tem coisas assim, interessantíssimas que nós vamos ler agora nos e-mails. Queria agradecer todo mundo que mandou os e-mails e agradecer também aqui no JCast, pra quem não ouve o Drops JCast, quem tá mandando suas mensagens de voz pro Drops. O Drops, por incrível que pareça, já tem mais mensagens de voz do que o próprio JCast. É junto só as mensagens curtinhas lá, mas muito interessantes. E o Drops, sabe, pessoal, o Drops acabou, acho que a gente acabou fechando o formato dele, sabe? O Drops, com esse formato colaborativo, tá super bacana. Tô adorando editar o Drops também, com essas rápidas críticas e comentários dos nossos leitores, né? E quando der, a gente vai chamar também convidados pro Drops, como a gente já fez com o Jonas lá do Disney Mania. É isso aí, estamos entrando. Abril é o mês de aniversário do blog do JC, gente. 2 anos. E no final do mês nós vamos ter grandes surpresas aí. Aguardem, né? Não tinha dito pra ninguém ainda isso aí. É uma novidade. E vamos ter muita coisa boa chegando aí pro nosso site. Certo? Eu aviso que fica aí, fiquem atentos que estamos entrando. Abril é o mês de aniversário do blog do JC. Com 2 anos, por incrível que pareça. Para a leitura dos e-mails, estamos com dois colaboradores aqui do JCast que não participam depois do JCast principal, mas que estão, não abandonaram vocês na leitura dos e-mails. Estamos com, vocês já ouviram aí, o Alexandre e a Helena. Nós três vamos ler os e-mails dessa edição. E vai começar pela Helena.
Vamos lá. Primeiro e-mail é do Gustavo de Moraes, de Muriaé, Minas Gerais. Ele conta que comprou uma das melhores alegrias, das maiores alegrias dele, foi quando ele comprou a trilogia antiga de Star Wars com 6 DVDs por R$9,90 no Submarino. Aí ele conta que ele estava em aula, mas estava meio de saco cheio da aula, saiu da aula, ligou o celular, viu a mensagem no Twitter.
Ele foi o Jurandir Filho que tweetou, né?
Aí ele saiu correndo ligar para a mãe dele, para pedir para a mãe dele fazer o pedido para ele. Eu sei que ele conseguiu comprar. Então, essa é uma das grandes alegrias dele.
Essa é ótima. Se o Jurandir estiver ouvindo, vai gostar aí dessa história. O cara abandonou a aula.
É mole. E que no ano passado ele fez a primeira compra internacional com a trilogia do Senhor dos Anéis, versão estendida. Inclusive com a minha ajuda.
Ah.
Mesmo sendo taxado na primeira compra, ele ficou muito feliz. É a queridinha da coleção, a trilogia. Parabéns pelo cash e pelo site. Abraços.
Olha, eu, Nerd Mais, sou um professor aí, quando vê aluno saindo correndo, já podemos adivinhar o que, que é, né, Nerd? É promoção da Helena.
Pergunta, tá indo pro blog? Se tiver, pode.
É. Eu acho que até mesmo sendo taxado, valeu a pena, cara.
Ah, é. Somente... A trilogia estendida, nossa. Então vamos lá, próximo e-mail. O próximo e-mail é do Fabrício Martins, 31 anos, meu vizinho aqui de Brasília, que inclusive já veio aqui em casa pegar uns DVDs aqui comigo.
Ah, é? Mas pegou...
É, já. Nossa. Não, eu vendi um...
Helena tem uma loja no... Rapaz, Helena, mas qual é a sua loja?
Olha só, ele foi um dos felizardos que teve o prazer, olha o convencimento, de ter um rótulo na minha coleção...
Olha só, assinado, Helena?
Não,
ele pediu. Ele não pediu. Mas em breve então teremos a Helenarino? Helena Lar.
Ou Lar da Helena.
Lar da Helena.
Não, esse eu não gostei.
A Merelena.
Ai, esse ficou terrível, esse foi terrível, Juliana.
Ai, ai, ai.
2001 Helena.
2001 Helena.
Tem mais algum que vocês querem tentar?
All Helena.
Helena Internacional.
Esses são importados.
Ou então, melhor de todos, Ama Helena.
Esse aí não deixa ninguém na mão. Eu tô chorando de rir aqui.
Vocês são fogo, viu? Ai. Não, vamos lá. Não, agora deixa eu falar sério. É, como eu comprei aquela caixa do 24 horas, as edições... As edições que eu já tinha do 24 horas, que eram box avulsos, então eu deixei separado, inclusive estavam lacrados, né? Inclusive um deles eu sorteei.
Eu fiz isso também, eu troquei alguns quando eu comprei a caixa, né?
Aí eu tava com alguns aqui e ele pegou um desses box.
Mas o que nós tava falando mesmo?
Vamos lá, pro e-mail, vai. Como colecionador, já tive muitas surpresas agradáveis e outras nem tanto. Infelizmente, as ruins perduram na nossa mente. Então, senta que lá vem história. Comprei um DVD do Exterminador do Futuro nas lojas americanas e o filme, em determinado momento, travava. Testei um segundo player e o mesmo defeito. Então, ele pegou, foi na loja tentar trocar, só que não tinha mais o DVD. Não tinha. A atendente não aceitou e não quis trocar o DVD. Aí, pra ele não ficar sem o filme, ele copiou do próprio disco e aí, ele copiando, o disco que ele copiou funcionava.
Ah, isso é uma tremenda sacanagem.
Então, quer dizer, ele foi obrigado a piratear o próprio disco. Ele comprou...
Eu contei pra vocês que eu fiz isso com os pica-paus, né? Que eu peguei todos os 6.
Mas aí não é piratear, aí é fazer backup de backup. Segurança. Backup
de segurança. No caso, esse é backup pra funcionar, né?
O pior é isso, né? Uhum. Tem que fazer um backup pra conseguir assistir um filme que comprou. Bom, no mais é isso. Parabéns pela qualidade e profissionalismo com que fazem o programa. Valeu, Fabrício. Escreva sempre.
E apareça na casa dele com um café.
Vem, traz a Lígia, toma um café, não tem problema. Vamos lá, próximo e-mail é do Rafael Araújo, 22 anos, Osasco, São Paulo. Ele conta que começou a coleção desde pequeno com os VHS da Disney, né? E na época ele tinha Aladdin, Rei Leão, só que também queria a Bela e a Fera e a Pequena Sereia. Já na época, com a moratória, ele sofreu para conseguir os títulos. Ele conseguiu a Bela e a Fera numa loja, só que a Pequena Sereia ele não teve tanta sorte. Depois de muito tempo ele conseguiu, só que com a capa diferente, né, que foi relançado, e com uma música redublada. Então a felicidade dele não foi tão grande
assim. Não reclama dessa redublagem.
Pois é. Depois de um tempo que ele tinha parado de comprar VHS, estava por fora do mercado e tal, ele começou a comprar DVDs. Isso depois de deparar-se com o DVD do Homem de Ferro, que é um dos nossos preferidos, claro.
Todo mundo gosta.
Que um amigo dele ganhou num amigo secreto em 2008, e ele ficou impressionado com a edição. Quem não se impressiona? Oh. E aí ele comprou, e pouco depois disso conheceu o blog do JC, e aí a vontade de comprar DVDs aumentou, claro.
Ah, aí foi, aí não teve jeito.
E começou a descobrir várias edições bacanas, né, que ele era daqueles depois eu compro, e descobriu que na verdade...
Esperão.
É, exatamente. Descobriu que fica sem muitas edições, porque elas saem de linha, não existem mais, e aí dançam. A coleção dele é recente, mas ele tem algumas raridades, entre elas, o Rei Leão e a Bela e a Fera. Olha só que beleza, que muita gente não tem, eu, por exemplo. A Bela e a Fera ele conseguiu comprar de um tiozinho que tinha comprado os filhos, os filhos não deram a menor bola.
Ah, esses tiozinhos.
É mole.
Precisa de um tiozinho desse aí, né, demais?
E ele conta aqui que pagou bem caro, mas não se arrepende. Conta também que já iniciou a coleção dos discos azuis, porque ele não quer passar o que já passou com o VHS e os DVDs. É isso aí, Rafael. O próximo é do Luiz Gustavo, 33 anos, não fala de onde é. Colecionador de DVDs e agora já também de Blu-ray. Em geral, minha coleção gira em torno de filmes e séries que eu gosto, então dificilmente compro um DVD de um filme apenas para colecionar. Atualmente tenho 89 filmes, 15 boxes de filmes e série e 52 shows. E o meu xodó e maior alegria é o box do 24 horas especial, comprado por R$ 169. Aquele que era vendido por R$ 1.000. Ele deve estar falando da caixa bomba, né?
É sim. É o único que tem.
Então, mas é a caixa bomba.
É a caixa bomba. Essa caixa você sabe que não consegue ser exportada para outros países, né? Já teve gringo tentando comprar e não conseguiu.
Ah, não sabia disso, não.
Não, não consegue, não passa. É muito escrachada a bomba, né? Sério?
Se for nos Estados Unidos, então, aí que não faz.
Não entra, não passa na alfândega. Eu vi no fórum alemão isso. As pessoas não conseguem, porque como ela é exclusiva do Brasil, ficou muita gente interessada, né? Mas não entra em avião de jeito nenhum.
Até provar que aquilo ali não é uma bomba, os caras juntaram tudo.
Já, só... É curiosíssimo isso, né? É o único produto que a gente não consegue exportar.
Tá bom. Então vamos lá. O primeiro DVD da coleção dele foi o filme Dança com Lobos, e ele nem lembra quando comprou. Ele conheceu o blog do JC de uma lista de discussão de fãs de Star Wars e já virou um viciado. Acessa todos os dias e o cartão dele já tá furado de tanto ele ver as minhas dicas. Assistiu todos os vídeos do Felipe e do JC e inclusive já se inscreveu no canal do YouTube dos dois. Aí, pessoal, uma dica pra vocês acompanharem os vídeos dos dois.
Aham, e os meus não, né? Obrigado. Valeu, hein?
Ele não viu que você tinha, né?
Assine o canal do Nerd pra ele não ficar triste, sempre a gente tem que fazer um carinho no Nerd. Qual é o seu canal? youtube.com/nerdmaster, é isso? É. Nerdmaster sem o 1 do Twitter, né? Nerdmaster normal.
Não, sem o 1 do Twitter, é só botar Nerdmaster que você encontra.
Então tá, vejam lá o Premiere Studios, como é que é, Nerd?
É a Nerdmaster Premiere Studios.
Nossa,
chiquérrimo.
Quanto ao JCast, já ouviu todos desde o piloto e gostou muito. É informativo, interessante, irreverente e divertido. Parabéns pela iniciativa e pela excelente qualidade na comunicação. Gostei tanto que, quem sabe, um dia vocês possam me convidar para participar do JCast como leitor do blog. Então vamos lá, meu último e-mail hoje é do Eduardo Maroja, Belém, Pará. A primeira alegria dele com os DVDs veio seguida de uma tristeza. Ele comprou o DVD player e com o dinheirinho que sobrou, ele já foi e comprou o DVD do Gladiador. Só que a tristeza veio em seguida, ele chegou em casa, abriu o DVD, DVD rachado, disco rachado do Gladiador.
Como é que pode?
Pois é, foi na loja trocar, só que não tinha mais o Gladiador. Só que aí tinha o Jurassic Park. Beleza, ele trocou o Gladiador pelo Jurassic Park, só que ficou sem o Gladiador. Isso tudo só pra comprar o primeiro DVD. Depois de muitos DVDs, que a coleção já podia ser chamada de uma coleção, algo aconteceu que fez ele desistir de colecionar DVD. Família toda, amigos, todo mundo que entrava na casa dele pegava DVD emprestado, ele não ficava nem sabendo. Quando ele via, cadê os DVDs? Já não estavam mais lá. Então ele acabou ficando sem muitos DVDs que ele gostava muito. É, como, por exemplo, do Aliens. Ele escreveu aqui edição especial. Eu fico até imaginando, será que era quadrilogia?
Cara, se for quadrilogia, é pô...
Aí ele comenta aqui também, Fúria de Titãs e muitos outros que eram importantes. Só depois de muito tempo que ele voltou a comprar DVDs e agora também Blu-rays. Mas toda a família dele já sabe que ninguém tem permissão de tirar os discos da sala, apenas assistir e guardar. Eduardo, eu vou te falar, você tá sendo muito legal, porque aqui em casa, pra assistir, tem que me avisar que tá pegando alguma coisa, a não ser o marido, claro, né? Esse pega e assiste sem problema nenhum. Mas a turma de adolescentes aqui, se não me avisar, o couro come aqui. Ninguém mexe sem minha autorização.
Marvada, ele.
Eu não tenho essa sorte, não. Okay, eu tenho minha cunhada morando aqui perto da minha casa, aí minhas duas sobrinhas, que são de adolescente já pra quase adulta, tá na faixa dos 18, 19, elas pegam meus filmes e me avisar? Pra quê?
Nossa, eu tenho arrepio só de ouvir.
É a locadora do tio Alexandre, vai lá e busca.
Tá brincando. Tá, mas você cobra quanto?
Porra nenhuma. Só os porros cada vez que elas fazem isso.
Tá perdendo dinheiro, então.
Aí ele conta aqui que inclusive já perdeu amizades por causa disso, mas não se arrepende. Último comentário dele. Já não bastava ter gasto uns R$250 em Blu-ray por causa de vocês. Vocês também são culpados. Acabei fechando os 300 com a dica da lata do Gladiador, que até hoje eu não tinha. E o Scarface também.
Esses dias me pediram emprestado um DVD. E aí eu disse assim, ah, cara, não vai dar, porque a minha porta em casa tem um sensor... E eu tenho um sensor eletrônico que quando o DVD sai, ele se desintegra. Se desintegra, entendeu? Então ele não pode sair, ele só entra.
Você tem nas laterais da tua casa aqueles alarmes da loja americanas que toca com o código de barra da pijolada.
Aqui é mais sofisticado, aqui é um campo de força, né? Que quando o DVD passa desse campo de força, ele se desintegra, entendeu? Então não tem como sair. Não. Ele só entra, né? Ele não sai.
Tá, agora vem cá, me conta qual foi a reação da pessoa.
Eu ficou sem palavras. Não, só arregalou os olhos. Eu fiquei até com pena depois, eu achei que eu tinha sido meio espesso, sabe? Mas a pessoa só arregalou os olhos. Ah, tá bom, tá.
Não, você sabe que assim, eu não tenho muito problema com isso, porque pelo fato de morar aqui, a família tá toda longe, entra muito adolescente aqui em casa, amigo dos meus filhos e tal. Só que meus filhos já me conhecem, sabem como é que eu sou, não deixo os amigos nem olha, não chega nem perto, porque sabe que eu sou uma fera. Mexeu nos meus DVDs, agora nos Blu-rays também, nossa senhora.
É bom criar, a dica aí fica o pessoal, além do campo de força, criem uma aura malvada, entendeu?
Exatamente.
É, que aí, isso é uma coisa que assusta também.
Foi o que o Eduardo que falou agora por último. Ele já perdeu até amizades por causa disso, mas não se arrepende. Perde amizade, mas não perde o DVD.
Bom, o primeiro e-mail de hoje que eu vou ler é do Gregório da Luz. Ele tem 15 anos e mora em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Mais um
caxenzinho
do JC. Oi, pessoal do blog do JC. Acompanho vocês desde o começo de 2009. Antes de conhecê-los, eu achava que era o único nesse mundo que gostava de colecionar DVDs. Será que a lista de amigos dele é tão seleta
restrita,
assim?
Ou restrita?
Bom, então tá, né? Descobri o blog pelo bom e velho Google. Dá-lhe Google. E sabe o que eu digitei para encontrá-lo? Melhor site de colecionadores de DVDs.
Uhul!
Caraca, maluco!
Você não imagina quanto custa pagar pro Google ter esse tipo de...
Acessar o blog do JC já virou uma coisa como escovar os dentes. Todo final de semana eu tenho que entrar no blog do JC, senão eu passo mal. Agora eu vou contar um pouco sobre o eu colecionador. Comecei minha coleção no final de 2003. Meu primeiro DVD foi o Harry Potter e a Câmara Secreta em Digipack. Muito bonito. Olha, beleza de começo, hein? Muito bom. No começo da minha coleção, adquiri vários títulos. Mas em 2006, parecia que havia me curado. Que nada. Sabe aquela história de que não existe ex-viciado? Pois eu sou a prova de que é verdade. Em 2007, até hoje, compro em média quase 10 títulos por mês. É claro que para isso é preciso alguns sacrifícios, como sentar na frente da minha casa e mendigar para todos os que passam, catar latinha nos lixos e papelão, porque o quilo deu uma valorizada boa ultimamente. Para finalizar, possuo cerca de 550 títulos em DVD, 40 boxes de série e 40 Blu-rays. A edição que mais gosto da minha coleção é o Kit Dharma. Oh, e também, gente, como o JC, sou uma taxação. Valeu, pessoal do BJC. Observação. E aí, Nerdmaster, já ensinou o que é um podcast pra sua mãe? Você quer não, você não responde essa. Olá, essa pergunta, deixa pra lá. Não.
O Gregório, além de colecionador, é um comediante, né?
Muito engraçado, ele é engraçadíssimo, adorei.
Olha só, o Nerdmaster rindo pra caramba. E, o legal é que, quer dizer, o legal não, até triste é que o Nerdmaster agora não grava mais na casa da mãe, grava na casa dele mesmo. Então a gente não tem mais a referência, né, o oráculo.
Triste é você me fazer minha mãe de personagem do JCast, isso é que é verdade. Vamos lá. Próximo agora é de Daniel Vieira, ele é de Bonito, Pernambuco, tem 17 anos e é estudante do terceiro ano do ensino médio. Vejam só o que o blog e o podcast fazem comigo. Recentemente, aproveitei a promoção do box Missão Impossível, quando minha mãe viu, liberou o cartão para futuras promoções de boxes de série. Esses dias, durante um almoço, perguntei aos meus pais se conheciam um tal de Daniel Boone. Meu pai disse que conhecia, minha mãe também. Eu disse, é que tem uma promoção de uma lata com 8 DVDs. Ele perguntou, por que você não comprou ainda? Olhei pra ela, toda desconfiada, e disse, é que essa semana ela já tá chegando.
Sensacional.
Simplificando. De certa forma, meus pais gostam do que gosto, isso é ótimo. Tanto que um feriado sentaram e ficaram assistindo Missão Impossível 3 comigo. Minha coleção é pequena, uns 37 DVDs, contando os boxes como se fossem um único DVD, mas gosto muito. Estou mandando a foto da minha coleção, está faltando alguns DVDs que a minha emprestou, deve ser a minha mãe, provavelmente. E sim, eu escuto Recordações.
Ai, meu Deus do céu. É, essa coisa do Nerdmaster, toda leitura de e-mail tem que acrescentar essa última frase, sabe? Que não está, as pessoas não ouvem. Já eu recebo aqui, o Nerdmaster sempre vem com essa história. E adicionar falas aos ouvintes. Vocês me peçam, eu peço desculpa aos ouvintes, certo? Que ficam, que ouvem essas bobagens que o Nerdmaster diz. E não está no e-mail e ele adiciona como caco, né? Então, eu sei que tá todo mundo ouvindo o que é recomendações, né? E que o Nerdmaster assiste a cada edição. Eu acho que eu não vou convidar mais o Nerdmaster para leitura de e-mails, porque não tá dando mais.
Perceba agora a volta de um grande bordão e antigo que eu já não usava há muito tempo. Aham. Próximo é de Alexander Navarro, 28 anos, São Paulo, capital. Olá, pessoal do JCast. Sou colecionador desde a época do VHS, comprava vários títulos da Disney e tinha um amigo que era dono de locadora. Eu acabava comprando os filmes de locadora com ele, fora as cópias que eu fazia, usando dois aparelhos customizados, uma capinha pra mim. Cara, isso parece aquela história que você contou no Rapadura Cast.
Como é que é a história?
É, porque o cara fazia cópias usando dois videocassetes.
Ah, tá, entendi. Eu li agora de novo.
Entendeu? Ele pegava do locador a cópia pra ele.
Sim. Eu fazia muito vídeo de skate, que eu adorava, né? Uh-huh. Eu andava de skate, eu copiava todos os vídeos, caiu na minha mão, eu fazia assim.
Então, vamos lá. Hoje possuo uma coleção mediana, cerca de 80 títulos de DVD em casa, e era uma briga quando alguém me dava de presente algum DVD. Sempre tinha que trocar por outro título, ou pagar mais pra ter a versão com a melhor qualidade. Palavras como widescreen, disco de bônus, pro pessoal daqui de casa são coisas de outro mundo. Até hoje não entendem do porquê que eu sempre peço para comprarem filmes em wide. Tem alguns DVDs que são meus xodóis, versões excelentes que foram lançadas aqui, como por exemplo, Titanic de 4 DVDs, Cidade de Deus Duplo, Gladiador, edição do diretor, entre outros. Com a coleção do Harry Potter em full screen, O primeiro Matrix simples com a imagem ruim e sem legendas foram as minhas tristezas. Eu considero isso, inclusive, meus lixos. Tenho uma revelação pra vocês que talvez irá soar estranha, mas odeio as luvas dos DVDs.
Cara, isso é muito estranho.
Eu compro e sempre jogo fora.
Não, repete, Alexandre. Repete, Alexandre.
Tenho uma revelação pra vocês e talvez irá soar estranha, mas eu odeio as luvas dos DVDs. Eu compro e sempre jogo fora. Só guardo.
Eu levei um choque.
Eu achei super estranho isso.
Eu não acredito, eu li várias vezes.
Quer pior? Tem pior. Quer ouvir a pior parte? Inclusive a do Homem de Ferro e a do Transformers foram embora.
É uma anomalia, isso eu acho que você deve ir ao médico.
Imagine quantos colecionadores estão agora imaginando essas luvas indo pro lixo.
O pessoal vai escrever perguntando o endereço dele pra catar o lixo.
E é uma coisa que eu não consigo entender, porra, porque justa do Homem de Ferro e do Transformers, se tu tirar a luva, o filme não tem informação nenhuma na capa.
Pois é.
As informações estão nas luvas. E olha o que ele fala depois. Fica estranho, pois fica sem as informações do filme, mas é gosto pessoal.
Ele não gosta das luvas e pronto.
Nossa.
Acabou, pronto. Fazer o quê?
Agora, Alexander, que você pode passar seu endereço pro pessoal e catar seu lixo aí, pode, viu?
Não, ele pode abrir uma loja só de luva.
É mesmo?
É, Mercado Livre. É. Ele vai ganhar dinheiro pra comprar os DVDs.
Não, tá vendo? Que ideia.
Ama. Ainda não comprei o meu aparelho de Blu-ray pelo valor elevado dos filmes e do player, mas acho que agora em 2010 será quando irei fazer a transição para o mundo da alta definição. E já venho fazendo o boicote dos Slim da Fox desde o lançamento dos Slims e nem conhecia vocês ainda. Estou com vontade de comprar o X-Men Origins Wolverine, mas me segurei até agora. Faço muito gosto disso. E queria saber uma coisa, o Avatar sendo da Fox será Slim? Responda, por favor.
Pois é, então a gente tá numa expectativa aí grande, porque a Fox, que é a que distribui o filme de James Cameron no Brasil, né, em todo mundo, está mudando de replicadora, está saindo da Videolar e indo para microservice. E todos nós que trabalhamos aí com esse assunto no dia a dia, sabemos que a microservice não produz, não injeta estojos Slim, só a Videolar. E aí fica a pergunta, né? As imagens de divulgação de Avatar em DVD estão em estojo normal, que deve ser aquele amarê de boa molengo, nojento.
Isso que eu acho engraçado das imagens, que nenhuma das imagens parece Slim.
É.
Será que tem esperança?
Eu acho que não vai ser Slim, não, viu? Eu posso até apostar.
Porque... Bom, mas também essa edição que vai sair agora não faz muita diferença, né?
A gente só tá interessado mesmo na de novembro. Vamos lá. No mais, não vou me estender, digo que já me sinto como se fosse uma conversa entre amigos e não como se fosse ouvinte. Por muitas vezes, me peguei balançando a cabeça num gesto de sim e falando baixinho. É isso mesmo, tô ouvindo podcast. Quer dizer, o cara parece autista, eu, hein?
Para, né?
Abraços a todos da equipe. PS, eu ri demais ouvindo o Nerdmaster sobre a explicação do que era um podcast para a mãe. Hilário, agora eu vou sacanear ele mesmo. Parece um autista, pronto, não quero saber mais nada, não.
Esse é mesmo que é demais para nós.
Ri mesmo, Alexandre, não perdoa não, porque o nerd também não perdoa ninguém.
Rapaz, começamos a tratar mal os ouvintes já. Passamos da edição 10, já estamos nos achando nesse ponto.
Falando sério, vamos para.
Não, gente, ó, se a gente estiver passando dos limites, vocês puxem nossa orelha.
Não, eu achei muito legal essa coisa da pessoa sacudindo a cabeça, concordando com a gente em qualquer lugar, né? Porque eu faço isso com outro podcast, né? Eu escuto vários podcasts há muito tempo. E às vezes acontece, e eu não sou autista, viu, seu Nerdmaster, seu babala.
Último e-mail meu, vamos lá, Alan David Dias, Osasco, 16 anos. Fala, galera do BJC. Conheci o site a partir do Rapadura Cast, que o nosso amigo JC participou. Eu também, cara, é um dos meus episódios favoritos do Rapadura Cast, o que você participou lá,
Rapadura Cast, Rapadura Cast 141, quem ainda não ouviu, ouva, vamos mercado colocar aí.
Mercado de home video.
Ouva aí, vamos colocar o link do Rapadura Cast pra quem ainda não ouviu, no post do JCast.
A partir daí me empolguei. No começo, o plano era só completar a coleção de Star Wars e Star Trek. Mas aí eu pensei, por que não comprar todos os filmes que eu gosto? Por que não comprar?
Por
que comprar? Por que não comprar? Comprei, ô. Oh.
Vai virar isso aí, já tá virando meme do JCast.
E com grande influência dos vídeos do Felipe, que são postados na tão falada do último cast da comunidade Viciados, e do BJC comecei minha pequena coleção, que conta com mais ou menos 50 títulos, entre filmes e séries. E sonho algum dia chegar ao nível de vocês. Ainda não ingressei no mundo do raio azul, já que minha renda para os filmes é basicamente minha mesada, mas eu pretendo. Sobre o último cast, como comecei minha coleção não faz muito tempo, minha maior felicidade até agora foi adquirir o DVD de Star Trek com réplica da Enterprise, que foi lançado recentemente. E minhas tristezas, assim como o Luiz, foram não pegar as promoções que vieram antes de eu começar minha coleção. Para finalizar, como um bom nerd, tenho que perguntar a vocês quais são seus super-heróis favoritos. Se possível, cite um da DC e um da Marvel. Antes de eu falar a história dos super-heróis, deixa eu falar uma coisa. Filho de uma égua, foi, então foi você que comprou a réplica que eu ia comprar e acabou antes, né? Tá bom.
Putz, velho, você ficou sem a réplica, né?
Eu fiquei sem a réplica, pô. Uma sacanagem. É que eu mesmo falei que a réplica tinha mais é que abrir o prato do disco pra poder botar os discos do DVD dentro. Então essa edição pra mim foi uma tristeza eu ter perdido.
É, e você sabe, todo mundo gosta, o nerd ama Star Trek e ficou sem edição, que talvez seria a sua melhor edição da coleção, né?
Ah, com certeza, ia estar pau a pau com a quadrilogia Alien, não tem nem dúvida.
É, mas como colecionável eu acho que seria melhor, porque é muito bacana mesmo. Eu mesmo que tô com a réplica americana, né? Essa réplica que também é importada, que não é feita no Brasil, mas que foi lançada aqui num preço muito bom pela Saraiva, fiquei com vontade de ter também. Eu nunca imaginei, depois que vendo as fotos, que eu fui ver que era muito legal mesmo. Parabéns a todos que compraram aí. E alguém que descobrir aí, eu tiver em algum lugar que esteja vendendo, passe pro Nerd Masters.
Ah, por favor. Bom, vamos para a história dos super-heróis. Helena, quais os seus heróis favoritos da DC e da Marvel?
Você me pega feio com isso, viu? Eu simplesmente amo super-herói. É difícil escolher um só, mas pra escolher um só, se bem que ele não pede um só, né? Ele pede os favoritos. Agora, Wolverine é o principal, é meu favorito.
Mas antes dos filmes já gostava? Ou é por causa do ator?
Sim, não. Na adolescência eu li X-Men, assim, alucinadamente. Li muito gibi. Inclusive, assim, quando eles tinham um uniforme, acho que amarelo, se eu não me engano, sim. Né? No gibi.
Porque eu perguntei isso, porque a mulherada aí só foi conhecer o Wolverine por causa do ator aí do filme live
action. Eu sou mais antiga.
E qual é o outro?
Preferência? Em minha adolescência, isso foi lá pelos anos.
Não, deixa assim.
Tem muito ouvinte que eu tinha nem nascido ainda, mas tudo bem, deixa pra lá. Pô, agora da DC
preferência?
É, da DC é complicado, viu? Não sei, não lembro.
Bom, JC.
Não tem dúvida alguma. É, são os dois heróis que eu tenho mais edições em DVD. É, Homem-Aranha e Batman. Né, eu tenho muitas edições de Homem-Aranha, muitas mesmo, vários gift sets americanos e tal. E Batman também, tenho todas as edições lançadas em DVD e Blu-ray aí.
Belas escolhas. É. Pra mim, cara, o herói que manda bem pra caramba na DC só pode ser o Morcegão mesmo, cara. É o Batman, cara, é um paradigma mesmo no universo da DC. Não tem quem não conheça, acho que é o personagem, cara, mais famoso de todos os universos de quadrinhos. Acho que não existe ninguém.
Você acha que supera o Super-Homem?
Supera. Em popularidade. Com certeza. O Azulão, ele é meio, vamos dizer, ele é muito certinho. A galera às vezes não gosta do tipo muito certinho. Uhum. Batman, como ele tem esse lado meio sombrio, a galera gosta mais dele por causa disso.
E qual é o outro? É a minha opinião.
E na Marvel, cara, eu sou nerd, não adianta, é um Homem de Ferro. Cara, ele é um herói assim meio apagado no universo Marvel, ele não é um herói
super, com história cara.
Super, ultra fodas. Ele não é super, né?
É verdade. Ele
tem poderes, mas cara...
Diz o Borbs, eu vi uma tese muito boa do Borbs aí no podcast de cinema, o videocast de cinema, dizendo que, acho que foi no videocast de cinema assim que o Borbs falou, o Borbs também é um dos maiores fãs do Homem de Ferro, e ele falando que é o super-herói de verdade, esse, porque ele não tem super-poder, não tem nada.
O Homem de Ferro é um dos super-heróis mais críveis, ele falou isso no podcast de cinema, que eles falaram sobre melhores filmes de super-heróis.
Ah, certo, e então tá, e fica um abraço nosso aí para o Borbs.
Valeu, Borbs. Acho que no final das contas, o filme do Homem de Ferro, acho que fez um bem enorme, assim, pro personagem.
É,
né?
Verdade,
acho que um personagem. Assim, muita gente passou a conhecer ele ali, porque o filme ficou bom demais.
E eu basei as minhas escolhas, esqueci de falar, né? Mas eu basei as minhas escolhas. É porque eu não sou leitor de quadrinhos, infelizmente. Eu baseio minhas escolhas estritamente nos filmes e nos DVDs. Eu gosto muito do
tudo bem, também. Tá valendo, cara.
Sim. Tranquilo. Mas é, o meu critério, só pra deixar claro, né, que eu não sou leitor de quadrinhos, mas o meu critério é cinema. Né?
É, ele tinha pedido heróis da Marvel e da DC, né? Aí entra o lado de que eu, todo o tempo que eu lia, era só Marvel. Impressionante, né? Eu gosto muito do Batman também, mas entre esse lado assim de personagens que você acompanhou não apenas em filmes ou em desenhos, mas também em gibi. E o Batman eu não acompanhei, eu li pouquíssima coisa dele, pouquíssima, só em filme mesmo. Gosto muito dos filmes dele também. Mas aí eu tenho aquela paixão maior por heróis que eu acompanhei assim a adolescência toda. E aí fico só do lado da Marvel, né, fazer o quê?
Recebemos e-mail então. Carlos Cauaz, que não diz de onde é, não diz também a idade. Ele primeiramente nos parabeniza pela edição 10. É interessante ouvir a gente falar que compra tudo e realmente olhe vocês como colecionadores, porque ele afirma aqui que nunca iria comprar um DVD Blu-ray pela embalagem ou pelo preço, se não gostar do filme. Não é só com vocês, mas é incrível o número de pessoas que já vi comprarem filmes ou pela embalagem ser magnífica ou pelo preço baixo. Ele diz também que tem 229 filmes em DVD, um em Blu-ray, e não lembra de comprar nenhum apenas para fazer volume. Ele já comprou pelo preço, mas justamente o critério foi por gostar do filme, né? Por querer ter o filme. Porém, diz ele aqui que não está disposto a pagar mais de R$30 por esse filme que ele gosta. Então fica bem difícil, ele deve ter comprado em Blu-ray, aí deve ser o Branca de Neve só, né?
O Blu-ray dele deve ser só o da Branca de Neve.
Deve ser o da Branca de Neve. Continuou o Carlos aqui, que, dizendo que comprou Inimigos Públicos, achei um filmaço por R$26,91. Não daria mais de R$30 neste filme. Isso porque o DVD não é nenhuma grande edição, contendo apenas o filme mesmo. E esse é um valor justo que acho para pagar. Então, por esses fatores, não me acho colecionador. Pois colecionador, ao meu ver, é aquele que tudo quer ter, não importando a qualidade. Então, para você, colecionador, o que importa é a quantidade? Ele pergunta, né? Acho interessante esse modo de ver o colecionador sobre quanto é importante sua coleção aumentar, independente da qualidade. Abraço e continuo com excelentes trabalhos. Bom, é ótimo eu ter lido esse e-mail, que eu já queria há muito tempo ter abordado esse assunto aí. Eu escrevi até o primeiro artigo na revista Movie abordando esse tema. Até recomendo para quem ainda não sabe, né? O blog do JC está na revista Movie, se encontra aí nas principais e melhores bancas do país. Já começamos aí na edição número 6 e temos uma coluna fixa lá, todos os meses estaremos lá falando sobre tudo isso que a gente fala no blog e no JCast. Então eu ressalto que a coleção de DVDs e de Blu-rays tem uma vantagem em relação a qualquer outra coleção, né? Que colecionar selo, colecionar latinha de cerveja, essas coisas assim, tudo isso está baseado apenas no objeto da coleção. Quer dizer, não tem. O selo foi criado para ter uma outra finalidade, a embalagem da cerveja foi criada para uma outra finalidade, e nós temos uma vantagem que, além do objeto ser colecionável, a gente pode assistir. Então é isso que faz a diferença. Se você, o seu critério é o filme, beleza, você também é colecionador. Se o seu critério é a embalagem, também não tem porquê, não há diferença na minha cabeça, isso eu penso muito a respeito disso. Na minha cabeça não há diferença para quem coleciona, para quem compra, só para colecionar, por exemplo.
É, porque olha só, você veja uma coisa, se você é um cara que curte, sei lá, vamos botar um tema, você curte faroeste, você compra só DVDs de faroeste, mesmo que seja só dos filmes que você gosta, você é um colecionador, você é um colecionador de DVDs de faroeste.
É, mas eu tô até abrindo um assunto bem polêmico aqui nessa leitura de e-mails, porque eu acho que se a pessoa quiser comprar só pra colecionar o objeto, a pessoa é colecionador, entendeu?
Também.
E eu falo porque eu tenho muito disso. Eu também, eu, às vezes, inclusive hoje a minha recomendação é de um filme que eu nunca vi, que eu não vi ainda e que eu vou recomendar só por causa da qualidade do objeto, né? Porque ninguém que coleciona selo usa aquele selo que coleciona pra colar numa carta e enviar a carta. Porque aquele que coleciona lata de cerveja, a maioria nem bebe a cerveja que tá lá dentro. Então é como objeto raro, como objeto colecionável, único e original, ele tem o seu valor, perfeito? É isso que eu queria dizer. E deixo, abro aí pra comentários de vocês, o que, é que vocês acham disso no post do JCast.
Eu acho que vai render muitos comentários.
Certo, próximo e-mail é de Petrine Spontoni, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele diz aqui, aos 16 anos, ou seja, ano passado, ele já começa contando, ano que a partir do ano passado ele começou a colecionar DVDs e se viciou rapidamente graças à ajuda de nós todos aqui, né, do blog do JC. Hoje, com 17 anos e menos de 6 meses depois, já estou com 95 DVDs. O número expressivo
de
curto pra espaço de tempo. Meus parabéns. A minha grande dificuldade, segue ele aqui, por estar em Belém, é o alto valor do frete e a demora no transporte. Ele reclama, né, e com muita razão, e só ainda... cita que, felizmente, tem a Videolar, né, que consegue enviar produtos com prazo menor. E ainda elogia o Walmart também, que fez uma entrega em apenas 2 dias. Ele diz também que está tentando comprar todos os boxes da coleção Hanna-Barbera. Ih, rapaz, começou agora com Hanna-Barbera? Se ralou. E é verdade, olha só o que ele diz aqui, ó. Ele comprou o Scooby-Doo, primeira e segunda temporada, e chegou no maldito canal sem luva. É, se você vê esses... até tem alguns... postaram, se você fizer a busca no blog do JC, com essas embalagens em Digipack, que é um dos mais lindos que nós tivemos no Brasil. Né, Leandro? Leandro Márcio tem alguns, Helena, acho também, né, Helena?
Eu tenho, o Corrida Maluca e tenho Máquinas Voadoras.
São lindos, 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 qualidade...
os packs mais bonitos que tem na coleção.
Qualidade de... impressionante. Impressionante. Tinha uma janela, né, cada um deles tinha uma janela que enxergava o Digipack por trás... espetacular, impressão, qualidade, tudo muito bom, que saudade, nunca esse, acho que não volta mais esse tempo. E então segue ele aqui, que ele retirou então os estojos de boy, guardou as caixas no lugar seguro, ao juntar os estojos com os malditos canal, percebeu a melhor apresentação do que antes. Ah, ele ainda tem a referência do Diboá, né? Putz, ele não conhece o Digipack realmente, coitadinho. É claro que ficou melhor do que ficaria se fosse todos os boxes, mas ficou melhor do que está. Tá aí uma dica para quem tem esse mesmo problema. Ele agradece pelas dicas do blog, principalmente a Helena, que sempre passa as dicas pelo Twitter, gosta do trabalho da gente aí. Agradece e diz que vai fazer agora, o próximo passo é comprar na Amazon. Então boa sorte para você aí. Então tá, esses foram nossos e-mails aí, vamos para o comercial da Anima Loja e voltamos com nossas recomendações e desrecomendações, fuja deles.
A nossa dica de hoje é para os lançamentos e relançamentos de março dos animados da Disney. Marcando o retorno da Disney em produções animadas à mão, A Princesa e o Sapo é o grande lançamento do primeiro semestre e está chegando em 4 versões: o DVD simples, a caixa DVD mais camiseta em edição limitada, o box contendo DVD e CD com canções de Tiana e suas amigas, e a edição em Blu-ray, que também chega acompanhada do disco em DVD contendo o filme, de modo que os colecionadores possam dar início à coleção em alta definição, mesmo que ainda não possuam player em Blu-ray. Outro grande lançamento de março é o retorno das edições da franquia Toy Story que deixaram de ser produzidas no ano passado. Estão chegando Toy Story, Toy Story 2 edição 2010, em packs contendo CDs e camisetas, além da edição contendo DVD. O grande destaque desses lançamentos são as edições de Toy Story 1 e 2 pela primeira vez em Blu-ray, e essas edições também acompanham o DVD. Animaloja.com.br. A sua animação começa por aqui.
And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Return of the King.
Nerdmaster, suas recomendações de hoje?
Então, a minha primeira recordação. A minha recomendação desse JCast vai para um excelente filme chamado Arrasta-me para o Inferno, de Sam Raimi. Cara, esse DVD tá muito bom. A única coisa que eu tenho a reclamar desse DVD é que tem um tem poucos extras, só isso, mas é a única coisa ruim, porque ele tem aspecto de vídeo perfeito, 2.40 por 1, os áudios estão todos 5.1, a imagem é maravilhosa, os extras que tem são extras relevantes, são documentários da produção do filme, e o filme em si, eu sou um pouco suspeito, porque eu adoro todas as obras do Sam Raimi, não só os Homem-Aranha, mas até mesmo os filmes mais antigos dele, mas, cara, esse DVD, pra quem gosta, é um achado.
E como é que é a apresentação dele? Ele é estojo normal?
A embalagem é um estojo amarai normal, com aquele maldito buraco catapó.
Qual é qual é a produtora?
É da Universal.
Ah, é Universal. Então estou de uma areia de boa, molengo, preto, né?
Isso, molengo, preto, com um buraco catapó. E a tua recomendação, Gauchinho?
A minha recomendação, como eu já falei na leitura de e-mails, eu não vi, não assisti, nunca sei, nem sei do que se trata. É um DVD da PlayArt, chama Coração de Tinta, o filme. Coração de Tinta, o Livro Mágico, com o Brandon Fraser. É lindo, recomendo, né, de Master Helena, que passe numa loja física e dê uma olhadinha. É uma das luvas mais bonitas do ano passado. Olha.
Não, eu vi. Você viu? Eu vi. Bonita.
Eu não acredito que isso, gente...
Nem parecia que era da PlayArt.
Exatamente. Até que a PlayArt tem Sex and the City, tem uma luva também fabulosa. E eu não acreditei quando eu vi que era Sonopress isso, né, Edmar?
É, né?
É, e olha só, a Sonopress consegue fazer coisa boa. A luva tem autorrelevo grossa, né, aquela luva que é duas camadas de papel duplex, com um relevo, com aplicação de verniz e hot stamp, seu Nerd Master.
Sim.
Da Silva Garcia Pereira.
Isso.
Impressionante. É, o DVD tem áudio inglês 5.1 e português 5.1. Tem um extra, e a impressão também do disco é razoável, é boa, e tem impressão no verso da capa, uma coisa que eu tenho destacado ultimamente em todas as minhas resenhas, porque eu acho que isso é um mínimo que um DVD tem que ter para, mesmo que não tenha índice de cenas, tem que ter impressão no verso da capa. Tá, o estojo é uma areia de boa molengo com um buraco catapó, como diz o Nerd Master, uma luva belíssima, confesso a vocês que eu comprei só por causa da luva,
a luva é embaixo bacante, cara.
É embaixo bacante, uma das melhores do ano passado, do parelho ali com a Branca de Neve com o nosso querido incrível Hulk. Sua recomendação, Helena?
Vamos lá. A minha recomendação de hoje, digamos que é um tanto polêmica. Vou explicar por quê. Eu comprei há pouco tempo o Blu-ray do Estranho Mundo de Jack. E a imagem, show. Tá muito bonito. Além da imagem, tem muito extra, tem muita coisa bacana pra ver no Blu-ray. Polêmico por quê? Por ser o Estranho Mundo de Jack, teoricamente, é preferível assistir dublado. Só que, em português, o áudio é apenas 2.0. Em inglês, é True HD 7.1.
Peraí. Vamos perguntar ao especialista desse filme que está aqui conosco hoje.
Pois
é. Entre no palco, Nerdmaster, e nos responda. O DVD desse filme tem áudio em português 5.1, Nerdmaster?
E...
O resultado é?
Não, 2.0.
Então não temos trilha mixada em 5 canais. Oh, não.
Então, assim...
Peraí. Mas a pergunta 2 é a seguinte. Essa edição que você olhou é a primeira ou a segunda?
Não, a edição que eu tenho é a primeira. A simples.
Então deixa eu correr ali e pegar a minha última. Peraí, que eu tenho as duas coisas aqui.
Juliano correndo. Chegou até a coleção. Juliano ainda correndo. Juliano correndo com os DVDs na mão. Opa, tropeçou.
Voltei, peraí, deixa eu botar o fone.
Meia hora depois, voltou.
Isso. Nossa, mas que fonte filha da mãe essa aqui. Deixa eu pegar uma lupa, peraí. Eu tô cego. Peraí. Rapaz, que dificuldade conseguir ler esse troço aqui. Estou com o DVD então em mãos aqui, a segunda edição, eu tenho as duas. Eu tenho três edições desse filme, eu tenho o Blu-ray, tenho o DVD primeiro e o DVD, a reedição essa, que eu não sei de quando é. Né? Então, está aqui, 2.0. Não existe a trilha, então, desse filme em 5 canais mesmo.
E fora o fato de que essa dublagem do DVD ainda é uma redublagem, porque a dublagem considerada clássica é a do VHS.
Mas que filhos da mãe, redublaram e não separaram os canais?
É.
Bom, Helena.
Então, o polêmico era por isso, né? Porque eu acredito que a maioria prefira, ainda apesar de redublado, assistir dublado. Pra mim, que não sou fã deste como Nerdmaster, assisto em inglês numa boa. Apesar
Eu também.
Ah, então tá.
Eu também,
então,
sou fã
pra caramba. Então se você, que é fã ardoroso, assistir por inglês numa boa, então a polêmica nem foi tão grande assim. Porque o meu home theater nem dá conta desse 7.1, né? Mas sim, é muito bacana, tem muita coisa de extra. É, praticamente tudo legendado. A única coisa que eu não conferi se está legendado, e aí até vocês dois podem falar, porque se tiver legendado no DVD, porque no DVD também tem áudio durante o filme, né? Foi a única coisa que eu não conferi se está legendado. Foi os comentários no filme. O resto
bem, bem dos legendado, extras... sim.
Ah, então.
Os
então
comentários aqui também... são legendados, sim. Pelo menos então, aqui na só pode... segunda versão.
Se aqui não tiver, nossa, sem... aí sem comentários. Tem muita coisa de extra, muita coisa bacana, tem o poema. Eu não tenho os DVDs, então eu não sei o que, que tem de extra nos DVDs, né? Tem o poema original, que na realidade foi o que o Tim Burton criou, né? Foi um poema, então tem o poema com, inclusive, com os desenhos, com a arte original que ele fez, né? E com a narração do Christopher Lee. Eu não sei se isso tem no DVD também, é muito bacana. Tem muita coisa de extra, é realmente muito legal esse Blu-ray, muito bacana mesmo. Minha recomendação hoje é essa.
Então, agora, preparem-se aí, coloquem seus tênis, seus equipamentos de corrida e vamos fugir deles.
Fuja bem.
Você foge de quem hoje, nerd?
Bom, eu vou fugir com uma dor tremenda no coração do DVD de Milagre na Rua 34. É um dos meus filmes de Natal favoritos, mas o DVD brasileiro é triste. Porque o áudio é todo 2.0, inclusive no inglês.
Quem é que lançou? Qual é a produtora?
A produtora é a Fox.
Fox.
Apesar de na embalagem dizer que o áudio em inglês é 5.0, eu conferi, não é. É 2.0 em todos os três áudios.
Mas fuja com tudo, então.
Não tem extra nenhum. É daquele tipo de DVD que, inclusive, quando você bota no aparelho, ele já vai direto pro filme, ele nem entra em menu.
Fox Play.
Ele tá em widescreen, com o aspecto correto, pelo menos isso. Uma única coisa que salva é que tem a dublagem clássica da TV desse filme, mas, cara, isso não salva. Não salva tanto quanto poderia ter salvo esse DVD. Infelizmente, eu volto a dizer, com uma dor no coração, mas eu desrecomendo, ainda mais que agora só deve estar vindo em Storge Slim, não compre o Milagre na Rua 34.
Ok. Helena?
É, hoje eu vou recomendar justamente os Slims da Fox. Vocês não têm ideia de como eu fico chateada quando eu quero passar alguma dica para vocês, ouvintes e leitores do blog, e aí eu me deparo, é título da Fox, só pode ser Slim, isso não pode ser dica. Ao contrário, isso é fuja deles. É. Então, assim, às vezes são filmes que a gente gosta muito, até tem áudio bacana, tem extra legal, só que já tá em Storge Slim, sabe? Fica inconcebível, não dá. Então, fuja. Fuja do Slim, e é isso que eu tenho para desrecomendar hoje.
Ok. E tomaram ver se essa recomendação cai por terra agora. Vocês já imaginaram um filme, por exemplo, Senhor e Senhora Smith, né? Tinha embalagem normal, com estojo convencional,
que eu
depois
tenho.
Virou Slim e agora talvez volte com um amarelo de boas preto, né?
Pois é. Melhor estojo melhor acho que é transparente, boas... se eu não me engano.
O original é.
Ah, mas sinceramente, melhor de boas preto do que Slim, né?
Sim, sim, não há nada pior.
De boas preto tu ainda pode comprar separado depois.
Exato, pode trocar e colocar num estojo normal. É, quer dizer, num estojo melhor. A minha
dizer... estojo normal.
Ato falho. A minha desrecomendação é um Blu-ray, que eu já comentei no blog do JC um tempo atrás do seu lançamento, e quero recomendar desrecomendar, né, de viva voz aqui no JCast. É um filme que eu adoro, vencedor do Oscar, Crash no Limite, lançado pela Imagem Filmes, com áudio, não tem áudio em HD, gente, é Dolby Digital 5.1, com áudio em português 2.0, com um formato de imagem... Mutilado. Estojo amarelo, lengua azul com buraco. Se não me engano, isso aqui foi lançado em 2009. Eu chamei no blog do JC de Blu-ray de banca.
Blu-ray de banca, é. O primeiro Blu-ray de banca.
Isso, não tem, obviamente, verso na impressão da capa. E o que é pior, né? O DVD da própria imagem é muito melhor do que isso. Porque o DVD no lançamento era enluvado, não sei hoje. E o aspecto de imagem no DVD é correto. O
original.
Exato.
Correto.
Então,
a imagem só veio nos provar que sim, é possível mutilar Blu-rays.
Exatamente. E aí, então, infelizmente, eu comprei porque eu amo o filme, mas... O que, que a gente vai fazer, né? Filme na mão da imagem, o que, que significa? Significa, primeiro, que a gente fica com medo, né? Do que vai, quando vai comprar, do que vai receber. E segundo, nós não temos como comprar os Blu-rays dos filmes da imagem em outro país, porque não tem legenda em português, né, em nenhum outro lugar. Então, é isso, é rezar. Eu acho que a imagem se deu conta, a imagem é um pouquinho melhor que a Europa, nesse sentido. Percebeu um tempo atrás que não dava mais para lançar Blu-ray mutilado e sem áudio em HD, então voltou atrás e agora, pelo menos, ela tem conservado os formatos de imagem e colocado a trilha de áudio em HD.
Vocês já imaginaram se Guerra ao Terror tivesse saído sem áudio HD?
É.
Ui!
Ia ser.
Eu assisti Guerra ao Terror ontem. Gente, sério, pensei que os vídeos da minha janela iam...
E olha, Helena, uma ótima lembrança, mas o Guerra ao Terror eu entendi porquê dos dois Oscars técnicos de áudio. É, realmente. Vamos ver Avatar aí pra fazer a comparação, mas... É, os cartuchos caindo no chão, dos tiros, né, caindo no chão, é de uma clareza, de uma... A mixagem é primorosa.
Toma essa, James Cameron.
Toma essa. A Europa é bonitinha, mas ordinária, famosa. É. Ok, então, vamos para o nosso JCast aí, Pirata Original, vamos discutir as edições... Eu explico aí quando começar. Muito bem, então vamos começar o nosso JCast, primeiro explicando para os ouvintes aí qual é o nosso tema, o que é realmente o Pirata Original, como é que a gente aqui do blog do JC está definindo, né, essa terminologia, como é que a gente está estabelecendo essa relação entre produto original e produto pirata. O Pirata Original são aquelas edições legais, né, legais em termos de que são dentro da legalidade da lei, mas que são lançadas pelas produtoras e que possuem os direitos de distribuição de uma obra audiovisual, seja ela um seriado, seja ela um filme ou qualquer outro produto que esteja aí no mercado oficialmente, com o tratamento de áudio e vídeo iguais ou piores que os dos discos piratas ou os arquivos baixados pela internet de download não oficiais. Então esse é o Pirata Original que nós vamos discutir. Também eu acho que é super importante destacar que todo mundo aqui, mesmo que faça o seu downloadzinho todo santo dia, né? Mas a gente também, todos aqui são colecionadores e todos também valorizam o produto original. Este programa, este episódio não é uma apologia à pirataria, como muito bem disse o Esquilo lá na abertura, né? Pirataria é crime.
Então, não vamos. Deixe os navios tranquilo,
pô. Deixe os navios em paz, certo? Nesse JCast também vai ficar bem claro que ninguém aqui é só do bem ou só do mal. Estamos já numa era pós-moderna e que dicotomias e polarizações tão restritas assim já não fazem mais parte do mundo de hoje.
Vocês estão prontas, crianças?
Estamos, capitão!
Então, o que nós vamos começar aqui discutindo é justamente o que, nesse mês de março aí, foi uma das notícias mais bombásticas que a gente teve, que é o campeão de bilheterias da história do cinema chegará numa versão pirata original. Não poderia haver melhor oportunidade para discutir isso do que agora, sendo que Avatar chega sem menu, chega sem extras, só faltou não vir, sei lá, vir um envelope de papel mesmo, aquele com plástico, né? E o que não é muito diferente, assim, a gente tá fazendo uma previsão aí que uma edição original de Avatar pela Microservice vai vir com aquela impressão de disco de péssima qualidade, impressão de capa de péssima qualidade, aquele estojo molengo furado, se não for slim. A gente não tem pra onde correr mesmo, né? Então nós teremos uma edição oficial e acho que é o ícone do pirata original aí, que o Alessandro tem a dizer? Vamos começar por ele.
Então, eu até, no caso de Avatar, eu discordo um pouquinho de toda essa, de toda essa polêmica em torno do pirata original. Gente,
nós assim, chamamos justamente o Alessandro para discordar de tudo e nós temos, né, um JCast movimentado. Queremos um JCast sonolento, né, todo mundo concordando com todo mundo. Então, essa é a... Vamos ouvir a posição do Alessandro aí.
Eu já começo discordando, que é o seguinte, gente. A Fox, primeiro, ela não tá dizendo que essa é a única edição. Então, eu acho que tem uma grande diferença quando ela diz assim... nós estamos lançando o Avatar e é desse jeito, e acabou. Porque aí, realmente, se é só esse que tem, então eu vou comprar só esse. Mas não, ela tá deixando bem claro. Eu tô lançando esse agora, eu vou lançar a edição... melhor, em 3D, etc e tal. Se eu não me engano, tem aí as datas de edição em 3D, edição com mais discos, etc.
2011 tal. 3D. Não vai ser mais esse ano.
A data é muito aberta, né?
Mas ela tá deixando, mas isso está esclarecido. Então não chega a ser uma coisa de falar assim, eu tô enganando o consumidor, tô colocando um produto inferior agora para todo mundo comprar, e depois eu quero ver todo mundo recomprando outra vez. É um pouco diferente isso.
Perfeito, tá avisado que vai sair uma outra, é isso?
Vai sair uma, isso. Então, né, realmente é frustrante para quem gosta do melhor por favor, mas eu tenho que esperar mais um ano. Não, infelizmente é a estratégia que eles adotaram. E uma outra coisa também, que isso eu sempre bato o pé, eu nem vou falar da Fox americana, a Fox do resto do mundo, mas eu fico pensando a Fox no Brasil, quando ela pensa assim, esse produto que só vai vir com o filme, que não vai vir com o menu, que não vai vir com nada além do filme, ele, aqui no Brasil, ele vai ser vendido, um dia ele vai ser vendido pelo menor custo possível, que em matéria de Blu-ray deve ser R$39,90 ou R$29,90, não sei muito bem, mas assim, se um dia Avatar custar tiver o menor preço em Blu-ray, eu garanto que vai ser essa versão. Então essa versão vai ser a versão que você vai encontrar nas lojas americanas, vai ser a versão que você vai encontrar no supermercado Extra, no Carrefour, é a edição que vai se tornar padrão, uma edição mais luxuosa que vir depois, aí eu não sei, aí só lojas especializadas, o pessoal compra pela internet, etc. Então acho que existe aí um jogo de interesse, é lógico. A Fox tá realmente sendo zoiuda, né? De falar assim, puta, primeiro eu quero empurrar isso, vender o máximo, e depois, não sei. Mas não é só. Eu só queria deixar atento que, assim, não é só isso. Existe uma estratégia, para ganhar o máximo possível em cima do título, mas não é aquela coisa de falar assim, tô enganando os meus consumidores, até porque, uma vez até vocês comentaram muito bem isso, hoje não tem mais ninguém bobinho, né? O pessoal que coleciona, que acompanha o mercado, etc. Uhum. E tal, ninguém mais é bobo, sabe que vem uma coisa melhor depois.
Alessandro, mas é confirmado que sairá uma edição melhor, uma de colecionador, uma edição menos pirata?
Sim, a versão 3D terá extra, foi confirmado.
Mas mesmo saindo uma versão 3D e saindo uma edição menos pirata, já de ser microservice, já pra mim já é pirata.
Sim,
é um pirata original, né? Porque a qualidade de impressão deles, aquele disco com aquelas manchas, aquela impressão fedorenta,
é fedorento.
Pra mim aqui, eu acho que padrão de qualidade no Brasil só tem Videolar. Não tô querendo fazer uma apologia.
Mas como conteúdo é impressionante. O que é importante, a gente já iniciou com o Avatar, né? É colocar o seguinte, que a desculpa pra isso, isso é o que mais deixa a gente putaço, entendeu? Que a desculpa pra isso é porque eles querem colocar a melhor qualidade de áudio e vídeo no disco, tirando tudo que não for o filme, certo?
Isso é injustificável.
Isso aí porque põe quantos depois disso que quiser, entendeu? Não é essa justificativa aí que foi um executivo da própria Fox Internacional.
Eu que mexo às vezes com autoração, um menu não pesa nada num DVD ou num Blu-ray.
Isso é assim, essa desculpa, pessoal, é pro cara que ele é o desavisado, entendeu? Ele tá passando aqui na internet, tá lendo, é mesmo, olha só, eles vão lançar sem menu, será que o cara não tem a mínima ideia? Assim como o André ou como qualquer um de nós aqui que mexe um pouquinho vai gravar o seu DVDzinho, de que sabe que isso aí não vai fazer diferença nenhuma, porque se fizer o filme com o codec certo, com uma autoração minimamente, que inclusive a Fox tem uma qualidade muito boa nisso aí, não precisa se retirar essas coisas para ter boa qualidade de áudio e vídeo, é uma, a desculpa esfarrapada e cara de pau que é o problema, sabe?
Você acha que quando eles divulgam esse tipo de informação, Você acha que eles estão divulgando justamente para quem não, tem conhecimento dessa área aí de produção, de como é que faz, etc e tal? Acho que não. Acho que eles divulgam isso justamente para quem conhece. É o inverso. Porque pra quem não conhece, ou aquele consumidor leigo que
mas
vai...
Mas é pior, loja... então.
Não.
Porque é burrice.
É chamar quem sabe de otário. Quem conhece da tecnologia chama de otário. Não, eu acho que a Fox usa de uma coisa que isso se reflete não só na sua parte de distribuição de filmes, mas também no seu canal de televisão. É não oferecer opções. Isso acho que é o que mais dói. Nada contra o produto num formato mais barato, mais acessível pro consumidor, mas eles deveriam dar uma opção já de imediato para o consumidor que tem condições de adquirir um produto mais completo, mesmo porque a tecnologia permite isso.
E eles sabem, eles devem ter números, que a Fox deve ter números, que eles lançam as edições, as edições de entrada, vamos dizer assim, as primeiras edições, depois a pessoa vai lá e recompra.
Cruzar as compras, né, para ver quem compra isso. As duas edições. Mas isso aí, JC, acho que você no próprio post falou que isso aí, beleza, você quer colocar o máximo possível de qualidade no Blu-ray? Tranquilo, a gente adora isso, mas bota o segundo Blu-ray com extra. Pronto. Melhor dos dois mundos.
Foi muita cara de pau dizer isso.
É que daí você pensa, é um filme do James Cameron, cara. Você acha que o James Cameron não preparou um monte de câmeras só pra ficar filmando extras, pegando entrevistas de atores, registrando tudo que acontecia no filme? Esse filme demorou 10 anos pra ser feito e o James Cameron ele é especialista em fazer isso.
Isso eu não discuto, porque realmente tem 10 anos de material extra pra colocar em disco, assim, é material extra que não acaba mais. Ainda assim, eu entendo a estratégia da Fox de tentar, principalmente se a Fox chegasse pra mim e falasse, eu tô tentando capitalizar o máximo em cima desse título. Meu, palmas pra Fox. Ela colocou $500 milhões nesse filme, ela assumiu riscos, eu fico imaginando o tamanho dos riscos que essa produtora assumiu pra colocar esse título, esse filme do jeito que o James Cameron idealizou. E assim, aí fala assim, mas se a gente lançar desse jeito, a gente consegue, sei lá, 2 bilhões, 3 bilhões, mas se a gente lançar desta forma, pula pra 4, 5, eu como diretor da Fox, cara, então lança dessa forma, vamos atrás de 4, vamos atrás de 5, porque o filme realmente foi um filme arriscado demais. Então qualquer centavo que eles queiram capitalizar mais em cima desse título, particularmente eu não sou contra, eu faria a mesma coisa.
Alessandro, mas se você for pensar também no caso do home video, será que capitalizar ao máximo uma edição e depois relançar, será que justifica? Hoje eu mesmo, por exemplo, que já fui um colecionador que toda hora trocava edições, hoje eu já não faço mais isso e conheço muitas pessoas que não fazem mais isso. O mercado também já não está lá grandes coisas como era antes e as produtoras já deram muito tiro no pé. Você viu que elas mesmas acabaram com o maior cliente delas, que era a locadora, tentando absorver o máximo que podia das locadoras. Colocaram, ficaram com essas ideias de colocar várias edições, colocar edições porcas e depois tentar melhorar. Será que hoje é hora para isso? Não é melhor já lançar a melhor edição para tentar agradar os poucos fãs que ainda são colecionadores? Será que não é mais um tiro do pé que as produtoras estão...
Olha, Fabrício, aí é assim, eu realmente não vou ter uma base para poder falar assim de Avatar especificamente, porque Avatar é uma coisa que valeu para o mundo todo. Se fosse só aqui no Brasil, aí eu te dizer o seguinte, é uma coisa que eu sempre converso com o JC, inclusive, né? Para que eu ia lançar uma edição de 4, 5 discos aqui no Brasil se o grande público, e isso inclui muitos colecionadores, eu sei que eu tô até saindo um pouquinho aí do script, mas assim, o grande público, e isso inclui até colecionadores, vão esperar esse título cair para R$12,90, que é o título que a Fox geralmente vende, o DVD mais simples, mais pirata original que ela conseguir. Então, assim, deixa eu ver. Tô pensando como um executivo da Fox, tá? Eu posso começar com um título com acabamento mais sem vergonha que eu consegui, sabendo que hoje eu vendo ele por 50, amanhã eu vou vender por 40, depois eu vou vender por 30, por 20, um dia eu vou ter que vender ele a 10, tá? E certamente não estamos falando de um prazo muito extenso, não. Estou falando de poucos meses. Ou eu posso começar com o título já, com o título de 4 discos, sabendo que meia dúzia vai comprar, que são aqueles colecionadores fanáticos, ferrenhos, que fazem questão de qualidade e tudo mais. E o grande povão vai esperar baixar para R$10, para R$12,90. E o custo que eu tive com isso... tem um JCast aí, onde tinha um rapaz que já tinha trabalhado na Fox, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou, por exemplo, que só o fato da apresentação do DVD mudar, acho que de estojo para digipack, alguma coisa assim, já encarecia 6 vezes mais o valor do produto. E assim,
foi o Mário Medeiros.
Foi o Mário.
É, da Warner.
Mas, Alessandro, então talvez, você falou mesmo, uma edição de 4 discos que vai agradar aí só aqueles colecionadores fanáticos e tudo. E lança uma edição com 1 disco, tira 3 discos dessa mesma de 4 discos e lança simultaneamente.
Exatamente.
Porque aí não tá traindo o colecionador, porque é uma puta babaquice querer lançar agora uma edição vagabunda e depois lançar uma edição fantástica. Porque o colecionador vai estar doido para ver o filme, aí vai acabar comprando.
Você simplesmente ignora uma fatia de mercado que é uma fatia de mercado, pequena ou não. E para mim essa leitura toda da Fox é ganância. Porque não que você não queira, não tenha o direito de ter um retorno em cima de um produto, mas você está excluindo uma opção de compra para um público em potencial.
Mas o problema é que a Fox é mestre em querer fuder com os maiores clientes dela. No então, home video, ela sempre fez essas cagadas. Eu acho que assim, eu sei
e
que
não é só no Brasil, né, Fabrício?
Com certeza. E o Juliano, eu sei que ele não é muito a favor dessa questão de locadoras, mas a locadora era a maior fonte de renda das distribuidoras, das produtoras.
Não, eu só não gosto, só pra deixar assim, ó, eu sou o inimigo número 1 das locadoras. Não. Eu só não gosto do locador porque cobra um caro pra me emprestar um DVD, só isso.
Quem que começou o rental do DVD no Brasil? Foi a Fox com X-Men e aquele Titã em 2000, colocando filme a 70, 80 reais, hoje mais de 100 reais. Quase todas as locadoras já fecharam. Aqui mesmo em Belo Horizonte, achar uma locadora tá ficando difícil.
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Daí eu acho que a gente chega naquela questão que é bem interessante nesse podcast. Eles vendendo esse modelo simples, apenas com o filme no Blu-ray, eles não podem estar perdendo muita venda do cara que tem a opção de baixar esse filme em toda a qualidade possível. Que hoje, você sabendo baixar, você baixa um filme em Blu-ray em 1080p, 1920x1080, inteiro e assiste no seu Media Center, sem nenhuma perca. Aí você não acha que eles também perderam muita venda nesse sentido?
Eu acho que isso aí é a concorrência com essas edições são enormes. E tudo bem que se a gente até visse isso como um fenômeno só brasileiro, onde a gente tem infraestrutura de internet ainda capenga, é uma decisão mundial, entendeu? Quer dizer, países como o Japão e outros países da Europa, com principalmente os nórdicos, que tem uma estrutura de internet violenta, isso, essa edição aí não tem atrativo nenhum, entendeu?
Exato, não tem nenhuma diferença de você baixar o filme.
Mas no Japão eles têm muitas leis contra a pirataria e lá é pesado o negócio.
Mas não, até falo do download legal, entendeu, André?
Lá.
Falando quer dizer, o cara tá ali no iTunes, né? Tem loja japonesa de iTunes. Vai, Avatar, pra baixo em, sei lá, 5 minutos.
A Live da Microsoft tá vendendo.
A Live da Microsoft, os Tivos, Fios e sei lá o quê, né? Então, é uma edição física, assim, pra mim é uma coisa, a Fox, assim, por que que as outras produtoras, vamos dizer, Sony e Disney, que são as duas que têm qualidade superior aí no home video mundial, né? Por que que elas também não adotam esse modelo? Fica a pergunta, né? A Disney no Brasil agora, tudo bem. Até eu acho que o Alessandro tá se coçando pra falar, né? E porque trabalha com isso direto. Que é o Disney Play esse, mas que antes de surgir Disney Play, tinha a versão normal do DVD e tal, que agora essa é uma alternativa R$12,90, entre aspas, para concorrer com o pirata. Certo? Mas eu tô falando, né, a gente tá conversando aqui sobre uma edição do filme que é lançamento, campeão de bilheteria, sem nenhuma, né, opção a mais do que apenas o filme. Vocês acham que isso vai virar tendência? Eu quero agora, tipo, exercício de futurologia. Ou é coisa da Fox mesmo?
Eu acho que é coisa da Fox. Até a Warner mesmo tá lançando essas edições aí do
Qual
Vento
tendência
Levou,
aqui?
Do Mágico de Oz. É. Edições, assim, um pouco melhoradas, não tão, tão boas quanto a americana, mas, assim, tá tentando alguma coisa. Então, assim, ela tá até voltando atrás na a política que ela tinha anteriormente, que era de dar uma de Warner.
É uma boa lembrança essa do Fabrício, porque primeiro foram lançadas as edições luxuosas de O Vento Levou e Mágico de Oz. Só, sei lá, 6 meses depois, agora, é que está aparecendo a versão com estojo normal, né? É completamente diferente o pensamento da Fox das outras produtoras.
Mas, honestamente, quem vai comprar uma edição de O Vento Levou, não sendo uma edição completa, uma edição, desculpa o palavrão, uma edição foda? Eu não ia comprar um O Vento Levou tosco. Só pra ver o filme, eu baixo e assisto.
A edição tosca já existe. Então, quem é colecionador só vai querer a melhor, porque a Tosca você compra na Folha, veio na Folha de São Paulo, tem a 12,90, o próprio vento levou.
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Quem é de vocês aí que vai baixar o Avatar, vamos ver?
Eu vou, esse primeiro, certeza. Porque eu ainda tenho uma questão ética, assim, que eu faço uma ética só pra mim, assim, eu não quero que ninguém concorde ou discorde. Que eu tenho uma conexão de 10 megas, né? Então eu gosto de usar no talo. O meu torrent fica ligado o dia inteiro. Eu baixo muita coisa. Eu tenho um Mega Upload Premium. Eu baixo tudo.
1080p, por isso que
eu... Exato. Sou viciado em download. Eu baixo tanto DVD RIP, o que não é DVD RIP. Eu só não gosto de baixar aqueles TS. Que é assim,
e aí você compra só o colecionável mesmo.
Eu
só
compro que... um filme que eu gosto, entendeu?
Mas só aquele que tem um bom tratamento, tem uma boa embalagem também. Não adianta ser só o que você gosta, mas com... sem menu e sem...
É, eu acho que tem que ter um diferencial pra você ter a mídia física, né? Pra valer a pena comprar. Uhum. Eu tenho uma coleção de média de 70 DVDs. Faz uns 2 anos que eu... Um ano e pouco que eu parei de comprar, porque o Blu-ray tá chegando, né? Tô começando a comprar Blu-ray agora, quase tudo do...
Quantos Blu-ray tem?
Já cheguei no 7 e a coleção do Matrix. Ainda nem tem o leitor.
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, antes que eu esqueça. Que assim, a primeira foi o Eduardo Moreira que falou... O Eduardo assim, mas não compensa você fazer para agradar gregos e troianos a versão simples e a versão sofisticada? Um comentário meu, eu acho, tá? Eu acho assim, primeiro quando nós... Eu vou falar só de Brasil, eu não posso falar do mundo inteiro, eu vou falar só do Brasil. Aqui nós estamos falando entre 5 colecionadores. Só que assim, gente, o mercado é muito mais que 5. O mercado é enorme. E eu acho que pra Fox, de repente, aqui no Brasil, não vale a pena. Ela fala assim, eu vou produzir 20 mil Avatar simples e 100 cópias de Avatar duplo, triplo, quádruplo. Não vale a pena. Ela trabalha com quantidade. Quanto menos ela fabricar do mesmo produto, mais caro sai esse produto.
É, questão da escala, né?
Exatamente. Uhum. E quando eu tô falando de 100, eu não tô exagerando. Eu tô falando de 100 mesmo.
Sim, sim. A gente já viu lá no JCast, aquele da caixa preta das produtoras, que é isso aí mesmo.
Exatamente. Aí você imagina um diretor que fala, não, vamos lançar pelo menos 100 unidades aqui. Imagina se ele fala, vamos lançar pelo menos 100, eles arcam com os custos dessas 100 unidades e sobra 50 ainda para fica encalhado em algum lugar aí. Imagina o submarino vai lá e arremata, fala, não, tudo bem, pode mandar 100 para mim que eu vou fazer, etc e tal. E dali 3 meses tá o submarino ligando de volta falando assim, ô, gente, vocês me enganaram. Eu peguei 100 cópias aí de um produto exclusivo achando que ia vender pra caramba, eu tenho 50 aqui encostado. Como é que a gente vai fazer, né? Alexandre. Então, tem essa coisa.
Mas e como é que funciona? Não sei se é o que o que o Fabrício vai falar aí, mas eu coloco na roda isso aí, o seguinte. Como é que as edições exclusivas de loja, e qual é a tiragem, por exemplo, Fabrício, dos DVDs exclusivos da 2001 ou da Cultura?
Isso ainda não tem acesso a essa informação. Eu tenho até interesse em estar entrando em contato com essas lojas para saber, mas eu acredito que não deva ser uma tiragem tão alta. Mas parece que para videolar para essas empresas, o mínimo é mil cópias. Uhum. E esse último que eu até fiz aquela matéria, Um Lugar ao Sol, ele foi replicado pela Videolar.
Sim.
Então, mil cópias seria até muito para um filme antigo e para uma loja só. Aí eu não sei se eles fizeram esse mínimo.
E tá quanto cópias, esse Lugar ao Sol?
R$29,90. E Alessandro? Mas é aquele negócio, lançar 100, tem a questão da economia de escala, que lançar 100 unidades seria muito pouco, mas se eles já estão prevendo um lançamento futuro de uma edição especial, então não vão ser 100 cópias, vão ser muito mais. Então lançar, vamos supor, 5 mil cópias da edição simples e colocar mais 1.000 discos 2 para poder encaixar na edição simples e virar um duplo, talvez seja uma solução.
Fabrício, ou 3 discos, talvez. Aqui no Brasil eu não tenho dúvidas que se eles fizessem 1.000 cópias da edição dupla, 800 iriam encalhar, ou sabe o que ia acontecer? O consumidor não ia comprar. E quando eu falo consumidor, eu tô falando de colecionadores não iam comprar. Quando ambos os títulos tivessem R$12,90, aí aquele monte de gente correndo para comprar a edição dupla a R$12,90. Qual a lição que fica para Fox, para Submarino, para quem arriscou, para quem investiu? Meu, é preço, meu amigo. É preço. O pessoal quer preço. Ó, eu vou falar para
você. Você como amigo de dono de loja, amigo lá do Alessandro. É porque você é o outro Alessandro, né?
Não é,
é o outro Alessandro.
É a primeira vez, a primeira participação do Alessandro no JCast.
Mas ele é bem ligado ao Alessandro Animalógico. Então, assim, você como amigo do Alessandro Animalógico, quantas cópias, em média, você compra de DVD duplo, por exemplo? Você pegou o Branca de Neve. Quantas cópias você comprou do DVD duplo dele?
Ah, de Branca de Neve, se considerar DVD e Blu-ray, ficou entre 350 e 400 e alguma coisa.
Vendeu tudo?
Cara, olha só. Vendeu tudo. Vou te dizer o que eu fiquei sabendo, tá? O Alessandro contou pra mim por alto, assim, nos comentários. Você tem metas. Porque veja bem, a Disney mandou lá 100 Blu-rays pra Animaloja. De repente, o Alessandro viu lá na tabela: opa, o Blu-ray desceu de preço. O lançamento era R$99,90, agora tá R$79,90. O Alessandro tem todo o direito de ligar lá na Disney e falar assim: gente, eu ainda tenho que, sei lá, 50 cópias encostadas. Vamos fazer uma rebaixa, vamos fazer um abate, como é que nós vamos fazer? Ele pode fazer isso. Só que, cara, pra ele é ruim. Primeiro porque ele não tá lá pra ficar negociando rebaixa de preço com a Disney. O negócio dele é vender. E depois, toda vez que ele faz isso, ele perde um pouco de credibilidade. A coisa também não é tão... Poxa, ele faz isso com Branca de Neve, depois ele volta a fazer com Up, depois ele volta a fazer com algum outro título. O que ele começa a criar, né, entre o relacionamento que ele tem com a Disney? Aquela coisa, pô, esse cara, toda vez que tem um lançamento, ele pede mais do que ele consegue vender, e aí ele tá sempre devolvendo para nós, ele tá sempre entrando em contato para conversar com a gente, vamos dar uma diminuída, vamos... E aí você acaba... Então, assim, às vezes, para evitar esse tipo de constrangimento, para evitar esse tipo de renegociação, o que que ele faz? Meu, eu vou arcar com o custo disso aí, vou vender pelo que... Vou, não, ele, né? Ele vai vender pelo que ele pagou, tá? Só para ele evitar aí um constrangimento, um rebate, um não sei o que lá, e deixa isso para uma coisa mais... quando tiver aí, sei lá, 200, 300 cópias, aí sim, aí vale mais a pena você correr atrás de negociação, etc e tal. Se ele fizer isso, não vou dizer que ele vai perder, porque afinal de contas, se ele pagou 70 e tá vendendo por 70, ficou elas por elas, né? Não chega a ser assim, ó, vai perder o sono por causa disso, ele tem outras coisas para se preocupar. Só que qual que vai ficar a lição para ele? Da próxima vez eu não compro 100, da próxima vez eu compro 50.
Mas não era nesse lado, não era aí que eu queria chegar, não. Quando eu perguntei se o Alessandro lá da Animaloja vendeu as 400, você sabe se ele vendeu mais ou menos isso, ou 80% disso?
Não, hoje ele vendeu as 400.
Vendeu as 400?
Passados.
Ele tem uma loja em São Bernardo do Campo. Mas se você for considerar todas as lojas americanas, todas as blockbusters, todas os extras, todas as lojas, Submarino, todo mundo que comprou, então, assim, a quantidade deve ter vendido pelo menos umas 10 mil cópias, se for analisar por esse lado. Então, quer dizer que no Brasil, 1000 cópias de Avatar não é tanto assim, não. Eu não acredito que 800, não, calhar.
A gente tá falando de Avatar, não tá falando de um outro filme qualquer. Eu acho que é o tipo de filme que... Não é possível que com um filme que
tem
que
público,
é
recorde, né? tem público.
Não é possível que...
Então, eu acredito que se o Alessandro lá da Animaloja vendeu 400 cópias, eu acredito que um título desse deva ter vendido...
Mas eu acredito que, por outro lado, também tem a questão, por exemplo, da Branca de Neve, é uma coisa que é difícil sair, então quem...
É um produto muito diferenciado.
Quando teve esse lançamento, vai ser difícil.
Branca de Neve é um título que sai de 7 em 7 anos, ele tem um público muito específico, que é infantil. Avatar tá, é o bambambam bam, bam do momento, ele tá em voga, aquela coisa, todo mundo falando, Avatar. Você acha que se o Branca de Neve não vendeu em média 10 mil cópias, você acha que o Avatar não vai vender pelo menos 10% disso?
Não, eu acho que ele venderia, mas eu acho que ele encalharia na questão do preço inicial.
Exatamente,
aí.
Exatamente. A gente tá falando de Branca de Neve, assim, Branca de Neve tem uma versão única. Dois Blu-rays com um DVD e dois DVDs. Não teve uma versão simples que chegasse a R$29,90 ou que chegasse... que tivesse uma queda de preço mais rápida. Porque, assim, eu garanto pra você uma coisa. Se eu tivesse dois Branca de Neve, um simples e um duplo, e depois de 2 meses o simples custasse R$12,90, pode ter certeza que o duplo encalharia todos. Tá? Então é a diferença de Avatar. Branca de Neve foi lançado de um jeito só. É a mesma coisa que a Fox está fazendo agora com Avatar. Está lançando de um jeito só. Né? E quando eu falo para você que assim, mas Eu não vou dizer pra você. Eu gostaria que fossem lançados simples e duplo. Eu, na minha opinião pessoal, né, eu acho que seria melhor. Mas o fato da Fox estar querendo capitalizar o máximo em cima desse título não me parece um exagero. Sabe assim, eu fico... Cara, a gente tá falando de muita grana.
É que não é só esse, né? A Fox tem um histórico aí já do... O Blu-ray do Era do Gelo 3. É, o Blu-ray do Era do Gelo 3, a gente já cansou de falar aí, que... Já vem desde o Era do Gelo 2, né, Alessandro? Lembra que você falou? Até
comentou. Lembro. Ixi, eu parei de trabalhar com a Fox por causa da Era do Gelo 2.
Mas eu acho que é da gente que somos consumidores e tal, colecionadores, de não atender as pitangas das produtoras.
Eu vou ser bem sincero pra vocês aqui, total sinceridade. Eu só vou comprar um Avatar Simplex no Reino Unido porque eu sou viciadaço nos
Steelbooks. Porque vai sair bem barato, né, cara?
E porque vai sair barato nos Steelbooks lá, porque senão eu não comprar mesmo. Eu fui no cinema, certo? Eu achei que o ambiente do cinema pra esse filme é o único que realmente vale. Eu só vou comprar porque tem essa merda desse vício, né? E que se não fosse isso, eu não compraria.
Tem que esperar pra comprar quando tem um produto que satisfaça a gente. E foda-se se a produtora precisa lucrar e tal com o filme. Vamos comprar quando fazer sentido. E enquanto não tiver a diferença do pirata, vamos colocar a nossa... O que a gente quer, né, cara? E fazer, por exemplo, dia que a nossa comunidade for maior, mais representante, né? Representatividade, deles vão olhar melhor. Não importa se é 5 pessoas. Acho que a gente tem que fazer o que faz sentido pra gente, né?
Rapaz, você falou uma coisa agora, que assim, é uma coisa que eu concordo plenamente. Eu não sou contra DVD barato. Eu não sou contra, por exemplo, a pessoa comprar um DVD que ela queira barato. Sabe o que eu sou contra? Eu sou contra a pessoa comprar só motivada pelo preço. Veja bem, tem muita gente que nem gosta de Titanic, um título, por exemplo, da Fox, nem gosta de Titanic. Mas se encontrar Titanic duplo, triplo, quádruplo a R$12,90 numa loja, vai lá e compra.
Compra na hora, né?
Compra
Titanic,
na hora.
Titanic voltou às lojas americanas, aquela edição dupla enluvada por R$12,99.
Ah, eu compraria, cara, porque eu sou colecionador, mas eu não compraria a versão única por R$12,90.
Nem a versão pirata original eu compraria.
Mas peraí, se você compraria, por que você não comprou até agora?
Não, porque é um filme que eu não gosto, mas é uma edição boa, só pelo fator colecionador.
Aí é que tá. É onde eu acho que o colecionador no Brasil, ele peca, erra e erra feio. Cara, quando a gente fala de coleção, eu acho assim, se você compra qualquer DVD sem estar preocupado com o filme, sem ser uma coisa que você queira assistir, sem ser uma coisa que você queira ver na sua estante, se você está comprando só porque está barato, então você é um colecionador que está preocupado com o preço. Qualquer DVD que tiver na sua estante está valendo. E aí, eu sem querer te ofender, desculpa, tá, eu usar esse tipo de... Mas assim, você me parece muito mais um amontoador do que um colecionador. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava falando assim, Alessandro, eu estou começando a minha coleção de Disney e eu tenho todos os títulos da Pixar. Eu falei, então você já é colecionadora, você não está começando nada. Meu, você tem uma coleção, você tem a coleção de todos os títulos da Pixar, entendeu? São 7, 6, 8 filmes, mas ali é uma coleção, entendeu? E aí assim, não, mas eu tenho mais de 200. Tá, mas tem 200 o quê? Não, eu tenho 200 filmes lá que eu comprei baratinho e a maioria eu nem assisti.
Mas eu tô empolhando o armário.
Eu acho que o segundo fator de decisão de quase todo mundo vai ser preço, cara.
Então, meu primeiro
não é preço, é o filme que eu gosto, é o filme que me chama atenção e tal. Daí o segundo.
Eu acho que tem que vir primeiro essa parte do filme que você gosta, tá casado com preço. Não pode ser só preço, porque R$12,90 eu consigo ir ali agora ali na Americanas, comprar 10, gastar R$120 e pegar um tanto de porcaria lá que provavelmente.
Você usa um filtro para não comprar todos, né?
Na Americanas, hoje, com R$12,90, você monta uma locadora inteira. Tá? Com títulos de R$12,90, você monta uma locadora. Tem até DVD
da minha coleção, de R$12,90. No começo da minha coleção, eu era entulhador de prateleira. Aí, aos poucos, eu comecei a vender esses títulos mais baratos, porque eu já não assistia mais. E hoje tem até alguns que estão na minha prateleira, que eu sei que eu não vou assistir mais, eles não têm mais valor de mercado, eu não consigo vender. Paguei R$40, R$30, alguns casos até mais barato, mas vão ficar lá. Foi para quê? Foi naquele oba-oba de ter uma coleção volumosa. E agora também... tá vindo no Blu-ray, daqui a pouco vem outro formato. Então tem que ser, eu acho que coleção tem que ser uma coisa bem selecionada, que nem o Alessandro falou. É melhor você falar que tem uma coleção de 7 filmes da Pixar, que é uma coleção, é completa, é algo que ela gosta, que ela vai assistir várias vezes, do que o cara falar que tem 300 filmes na prateleira e tudo coisa que ele nunca mais vai ver.
O conceito de colecionador é ter um critério, né?
É. Isso. Eu assumo que eu comecei com um amontoador, eu acho que como muita gente.
Todo mundo. É que o cara, eu sempre falo do cara que, o cara que toma aquele vinho, começa com aquele sangue de boi, né?
É que você vê, você comprou os baratos.
Vinho tinta, você... não é vinho tinto, é vinho tinta, né? Daqui a pouco ele desenvolve um pouco mais, um paladar um pouco mais apurado, ele vai ali e já compra um Valduga, um vinho nacional, depois vai para um Chileno.
Mas aí ele está disposto a pagar por esse melhor, né? Por esse vinho melhor. É onde o colecionador brasileiro ele não ele
só espera
nisso. Meu amigo, você adquiriu aí toda uma técnica, você sabe agora o que vale, o que não vale, o que presta, o que não presta, então por que você ainda está esperando baixar para R$12,90?
Perfeito, mas quem baixou, aqui todo mundo concorda, eu acho que quem baixou para R$12,90 não foram os colecionadores, foram as produtoras para concorrer, entre aspas, com o mercado pirata. E isso virou uma bola de neve, isso virou um câncer, como o Fabrício dizia que o rental era um câncer. Agora a gente tem essa concorrência com o pirata, que é tudo correndo, o pirata não adianta nunca, olha, quem tá ouvindo, ouça, né, como é que diz o Jurandir, vocês acreditam numa coisa que eu digo? Vocês nunca vão conseguir, as produtoras, vocês nunca vão conseguir concorrer com o pirata, porque o pirata vende 4, 5, a 10, 12 reais.
E toda casa que você vai, tem um amontoado de filme pirata, eu mesmo falo assim, vou em casa de parente, de várias pessoas, tá cheio de filme, e a pessoa ainda até faz... um pirata comunitário, né? Que ele compra, ainda mostra pra todo mundo, qual que você quer levar?
Isso, nossa, pirata comunitário.
É que nem veja.
No trabalho.
Compram, mas só que não sei quantas leem.
É isso aí. Não adianta a cultura. Um certo amigo meu, Alessandro, uma vez, uma pessoa que eu conheço, o Alessandro, ele me disse uma vez. Não, é um outro, tá? Ele me disse uma vez: se tivesse arroz pirata na esquina, as pessoas compravam arroz pirata.
Mas sabe por que isso aconteceu?
Porque é a cultura do brasileiro, rapaz.
Mas sabe quem criou essa cultura?
Me diga, Moreira.
Vou dizer a verdade: foram as próprias produtoras. Porque... Exato. No começo, isso com toda a mídia um pouco mais tecnológica aqui no Brasil. Quando a mídia chegou, as produtoras achavam que tinham o poder nas mãos, estava com o consumidor nas mãos, colocou o preço lá na puta que pariu, achando que o consumidor iria abraçar aquilo de forma cega e que não viria outra coisa depois, ou uma outra estratégia, uma outra saída para o consumidor pagar menos. Quando essas estratégias vieram, as produtoras continuaram com a mesma metodologia de mercado, achando, não, nós temos o poder nas mãos, o consumidor vai buscar o que é nosso, por causa justamente apenas batendo na questão de que nós temos o poder de distribuição maior, nós temos a qualidade melhor e tudo mais.
É verdadeiro He-Man, né? Eu tenho a força.
Exatamente, eu tenho a força. E o pior agora... de tudo, agora, por fim, não é nem com questão da mídia física, é a questão da mídia virtual. Cada vez mais as pessoas estão adquirindo essa tecnologia de ter mídia center em casa, assistindo por streaming ou até mesmo baixando o conteúdo digital, colocando no aparelhinho e assistindo na TV. Ou as produtoras ou a indústria se reinventa, aproveita este momento que ainda dá para eles começarem a pensar, não, vamos utilizar uma estratégia de mercado, utilizando essa tecnologia que as pessoas estão começando a adquirir, que são media centers, downloads, streamings, usa uma estratégia de mercado para poder ganhar com isso daí, ou eles vão tomar no zerinho, mas mais do que eles tomaram na indústria da música.
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Por que as pessoas hoje estão acostumadas a comprar DVD pirata, essas coisas assim? Eu acho porque a indústria do cinema tá ficando muito whatever, assim, entendeu? Os filmes não têm mais tanta importância que poderiam ter antigamente. É uma questão que tá muita quantidade, pouca qualidade. O filme, quando ele é bom, quando ele cria... uma conexão com o espectador ou com o consumidor em geral, ele que é a obrigação dele criar essa vontade minha de comprar o DVD. E não eu que tenho que pôr a mão na minha consciência, eu tenho que comprar um DVD porque eu tenho que pagar o salário do produtor. Porra nenhuma, ele que faz um DVD bom que me convence a comprar o DVD.
A abordagem das produtoras nesse sentido realmente é falha. Eu concordo com o Esquilo. Você não pode usar como argumento você tá pagando o profissional do cafezinho, o cara que faz cafezinho pro...
Não, é eles que têm... claro.
É, não. Se você não compra o pirata, você tá financiando o crime. É aquela coisa assim, né?
É isso aí que eu queria chegar, gente, porque tudo isso do pirata original é o estímulo a comprar o pirata, porque o pirata sempre vai ser mais barato, certo? Se nós chegamos à conclusão que o preço, isso, qualquer lugar do mundo, pelo amor de Deus, né? Tudo bem que aí aqui no Brasil nós temos patamares muito diferentes de qualidade em relação à Europa e Japão. Mas no momento que a gente tem essa estabelecido que edições em DVD vão concorrer com o pirata, isso aí acaba canibalizando o próprio mercado, entendeu?
É, acho que a partir do momento que você faz filmes ruins e bota produto também não interessantes à venda, você tá estimulando a pirataria.
Tá falando de que filme exatamente, Esquilo?
Ah, eu tô falando de filmes em geral.
Do Avatar, né?
Nem tanto do Avatar, que o Avatar ele tem um apelo muito mais comercial, assim, é muito mais vontade de você comprar um DVD. Agora, a maioria dos filmes, que é filme de estação, assim, de filme de verão, que não tem vontade, você assistiu uma vez, não tem vontade nenhuma de segurar, não é mais que esses filmes que marcavam a sua infância e por aí vai. E daí o DVD também não ajuda, não é um produto que fica bonito na sua coleção, a não ser a pessoa que queira ter a quantidade, né, que a gente assistiu.
Torrent nele.
Né, você tá botando a culpa na pirataria por uma falha sua. Eu acho que isso é coisa meio medíocre isso aí, na minha
opinião. Mas olha só, eu tenho... Eu até concordo em parte aí com o que vocês colocaram, e é verdade mesmo. Tanto é que, se a gente voltar ao que a gente tá conversando antes aí sobre Branca de Neve, Branca de Neve é Branca de Neve. E aí não tem essa... você chegar pra uma criança e dar um DVD pirata de Branca de Neve... Meu, tipo assim, tudo bem, pode ser criança, mas assim, não tá fazendo, né? Qualquer criança, qualquer adulto, qualquer pessoa gostaria de pegar aquele DVD, que é um DVD bonito, né? Tem uma apresentação e tudo mais, assim, a gente tá falando de Branca de Neve, que tem um valor que vai além do filme até. Só que assim, aqui no Brasil, eu tenho a impressão que sim, pirataria, eu não vou dizer no resto do mundo, mas se a gente for falar de Brasil, eu tenho a impressão que sim, a pirataria serve de indexador pra preço, pra... A gente não tá tendo filme tão ruim assim não nos cinemas, tanto é que é uma bilheteria explodindo uma atrás da outra, Era do Gelo, X-Men, as pessoas gostam desses filmes, só que, né, tem essa mentalidade de que se o pirata custa 3 reais, 3 por 10, uma coisa assim, eu não vou pagar 50 num produto original. Essa questão das distribuidoras estarem tentando combater pirataria com preço baixo, eu acho que existe isso, né? Sim. Não, é errado. E eu acho que existe isso também, né? Eu acho que tem essa mentalidade deles.
Bah, lá. Olha só, mas... quando a Disney entrou no Disney Play, esse aí, rapaz... Eu
tô de chorar, né, cara?
Aí, cara, aí assim, o último bastião caiu, cara.
Exatamente. Ô, Jota, se eu falar pra você, isso eu posso falar até em nome do Alessandro lá, aquele lá, que é o seguinte, o Disney Play... ele vai muito bem na Americanas, né, que é loja de povão, que tem em qualquer em grandes bairros de todas as cidades tem, etc e tal, porque ali o cara tá vendo o produto baratinho ali, ele pega, montou na mão dele, leva no balcão e paga ali e vai embora.
Sabe que esse cara, eu acho que ele gosta do pirata, ele prefere o pirata do que o original, sabe?
Não, eu já não tenho essa impressão.
Eu acho que ele gosta assim, do envelopinho, ele não vai ocupar muito espaço, eu posso sentar em cima, posso dobrar, botar no bolso.
É prático, poderiam falar, né? O que é o Disney Play pra galera que não tá
com... o que tá ouvindo pela primeira vez o Disney Play é o VHS digital, que nós chamamos lá no blog do JC. É sem áudio original, sem menu, né, só põe e ele sai tocando. Agora o Avatar tô chamando Fox Play.
É tipo um VCD. Detalhe aí, por
R$12,90. O VCD não tinha menu, Moreira?
Dava pra fazer.
Dava pra fazer menu. Um menu estático, né?
É verdade. Então, mas eu tenho essa impressão que assim, o que também tá movendo as distribuidoras tentar colocar o preço lá embaixo, não é só tentar comparar o preço pirata, mas aquela coisa. Sabe o cara tá vendo ali, tá achando barato e tá levando? É aquilo que a gente vem discutindo.
Junto com o shampoo e o chocolate, né?
Exato. Ele já via que o negócio é ordinário, entendeu? Exatamente. Então, aqui, como diz no Rio Grande do Sul, a chinelagem corre solta, rapaz. O cara já, vamos dizer, o nível de exigência dele já não é muito alto. E não é crítica, isso aí existe, não é só porque tá uma constatação, entendeu?
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Ô, JC, eu acho que o que a gente poderia fazer agora, inclusive tá na pauta aqui, falar das diferenças do download pro produto pirata, né? Eu até concordo nessa questão que o pessoal fala que o produto pirata, ele influencia na bandidagem, que tem aqueles comercialzinhos.
Ah, né? Rapaz, tá louco. Campanha da UBV aí pra... É troco em bala? É o que é troco em bala? Que
é, porque o produto pirata, ele pode ser bem feito, mas também ele não pode, né? Quem vende, no, geralmente, não tem noção nenhuma de tecnologia e tal, só passaram o DVD pra ele e tá vendendo. Tanto que eu já vi filme que eu, como ando na internet, eu sei que não tá na internet ainda, eu tô no barzinho, para falando, ah, filme, qualidade de DVD e tal. Isso porque ele gravou no DVD e acha que a qualidade é de DVD, né?
Sim, sim.
E por aí, eu tenho certeza que não tá. E muitas dessas pessoas podem ser marginais e por aí vai. Só que o download é uma coisa, eu acho, tem gente que acha que é a mesma coisa, eu acho totalmente diferente.
É totalmente diferente, eu acho também. E eu vou dizer pra vocês aqui, vou confessar, certo? Hoje é dia das confissões. Aqui, eu logo comecei a colecionar, eu comecei a montar uma coleção Piratex, de download, obviamente, tá? Eu pegava as melhores capas, os melhores estojos e as melhores versões dos filmes. Então eu tenho aqui, ainda tem alguns aqui que não foram pro lixo, que é o Donnie Darko, que esse é um exemplo.
Tava de... Tava vendendo pirata. Na rua, Donnie Darko? Olha...
Não, eu baixei, né, a melhor versão, tá. Peguei a melhor capinha, foi uma coisa, né,
Mas você gravava?
Era um pirata de luxo, sim, fazia o menu, porque o nosso Donnie Darko aqui brasileiro é, se não me engano, é áudio 2.0 e full screen, sem extra nenhum, com qualidade de imagem podre, né?
Eu tenho 6 tubos de DVDs e no momento...
É que eu me desfiz de muito, só depois porque eu comprei o original.
No momento eu tenho 6 teras no meu HD do computador, tá quase tudo lotado. Mas o que eu acho, que é...
E você vai assistir isso de novo um dia?
Não, provavelmente eu não vou assistir, é que eu tenho um vício de download.
Sim.
O download Anonymous, eu vou ter que entrar lá. Porque tem uma questão. O download me proporcionou, cara, aumentar a minha cultura de uma forma imensa. Antes disso, eu nunca poderia, por exemplo, pegar um dia e assistir toda a filmografia do Kubrick, porque me deu interesse, porque o Rapadura Cast lançou um programa do Kubrick, entendeu?
Uhum, sim.
E disso, por causa disso, eu já comprei versão especial do Laranja Mecânica.
É isso que eu ia falar. A partir disso...
Entendeu? Depois de ter assistido o filme.
Pergunto
se eu tivesse baixado, eu nunca ia comprar isso, nunca ia saber que esse filme existe.
Perfeito. Pergunto pro André aí, André, o que que você já baixou, depois comprou, mas só porque viu que gostou ou adquiriu essa cultura depois?
Olha, pra te contar, eu tenho mais de 160 filmes piratas que eu baixei, eu não comprei nenhum. Eu baixo, faço a capinha, vou na gráfica, fica melhor que o original às vezes.
Tem um exemplo aí, chave disso aí?
Putz, agora não tenho nenhum.
Eu acho que tem um exemplo que todo mundo vai ter aqui. Um exemplo.
Mas já tive vários aqui. Né?
Senhor dos Anéis versão estendida.
Tô trocando vários dos meus DVDs pelos originais. Por quê? Porque eu prezo pelo produto original. Eu não quero ser um amontoador que vai só comprar pirata, só vai baixar. Eu quero também investir nisso. Eu quero dar meu dinheiro pra eles. Pra eles Eles têm que continuar lançando, porque eu gosto, eu compro.
O Esquilo falou das versões estendidas do Senhor dos Anéis, né? Existe legenda, vamos dizer, num legendas.tv dessa versão?
Lógico.
Provavelmente.
Não sabia.
Provavelmente.
E já existe na internet a versão em alta definição, que não foi lançada, se eu não me engano.
Ainda não.
E confirmi isso em Blu-ray, né? Em lugar
nenhum. Isso aí deve ser TV RIP, né?
É HDTV, que HDTV. Passou em algum canal lá e a galera ripou. E eu tenho a versão estendida em alta definição, que é muito melhor, assim, pelo menos eu acho que é a normal. Só que, infelizmente, até hoje a gente não tem nenhuma versão malemar nos Estados Unidos, muito menos aqui.
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Vocês tocaram no assunto aí da cópia digital, né? Que tá vindo em alguns DVDs e tal. Eu acho uma das coisas mais broxantes que eu já vi em toda a minha vida, cara. E ideia errada.
É, você tem experiência com quem? Eu tenho experiência das cópias digitais da Europa Filmes, que são um lixo. LIXO. Cópias digitais MP4 da Europa Filmes são feitas... É, vamos dizer, eu não sei como é que o cara faz aquilo, mas qualquer arquivo que vocês pegarem, com qualquer conversor, o mais vagabundo possível, fica melhor com que aquilo que eles distribuem.
Mas será que a ideia não é não deixar que esse, não fazer um arquivo de qualidade para que esse arquivo não seja distribuído?
Eu não duvido de nada, rapaz.
Não, mas aí, a ideia tá torta, porque o arquivo de qualidade já tem distribuído. Eles não vão pegar o seu pra distribuir se já existe lá, entendeu?
Então, é que assim, na minha ótica, assim, eles não podem. Eles não podem sempre ficar pensando do lado da pirataria. Você não pode criar um produto pensando assim, mas eu não vou fazer desse jeito. Por quê? Porque já tem o pirata é melhor, etc. Se ele ficar pensando nisso, aí nem o filme eles lançam em DVD, em Blu-ray, não lançam em nada, porque já tem o pirata mesmo, né? Então, assim, eles não podem ficar com a mentalidade nisso. Eles têm que pensar assim, eu vou ter a minha preocupação. Como eu não quero que ninguém copie isso e saia por aí distribuindo e deixa de comprar o produto original, então eu vou fazer uma cópia para rodar no celular, ou só para rodar em baixa qualidade mesmo, enfim.
Eu nunca tinha pensado nisso, Alessandro, mas vindo da Europa é exatamente isso que eles devem pensar.
Não, mas os MP4 da Europa é justamente para você rodar em iPods e celular. É. Eles são feitos em baixíssima qualidade justamente para isso.
Mas que nem no Blu-ray do Star Trek, cara, lá da Amazon Inglaterra. Veio dessa mesma coisa, cara, desse mesmo jeito, e vem travado pra você baixar uma vez, ou no iTunes, ou no Windows Media Player. Que eu quero isso, velho? Eu vou pegar o pirata que eu posso fazer o que eu quiser, posso copiar, gravar um milhão de vezes.
Você que é um cara que entende, você que é um cara que acompanha.
Alessandro, desculpa, a maioria das pessoas pensam como o Esquilo, como a minha. Você não quer comprar um produto?
A maioria, cara. A gente tá falando maioria, você tá falando maioria. Se você colocar a maioria, os frequentadores do BJC, são pessoas que têm conhecimento
de fosse produto. Isso, o iTunes não seria um sucesso. O iTunes derrubou o DRM porque o consumidor não queria mais ficar atrelado a comprar um conteúdo onde ele só pudesse fazer apenas uma transição de dados e não pudesse fazer nunca mais o que quisesse com aquele conteúdo. Então, desculpa. A grande parcela das pessoas que adquirem qualquer tipo de produto ou serviço querem ter a liberdade de fazer o que quiser com aquilo.
Senão eu não compro, pô.
Baixa! Melhor e é melhor.
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Então, JC, eu não sei se a galera que ouviu o PirataCast lá que você participou, só que eu fiz uma gafe enorme lá. Eu falei que o DVD do Dexter, primeira temporada, não era anamórfico. Depois eu fiquei encucado e fui conferir.
Ele é assim. Foi um que eu assisti. Olha só que o Esquilo falou. Esse foi o que eu assisti via download, né? Dexter, eu sou doidão. E aí, depois comprei a primeira temporada.
Ninguém ia comprar Dexter, um seriado que Malemar passa no Brasil, sem ter assistido, né, cara? É um exemplo.
É verdade. E aí, veio... Aí comprei, então, a primeira temporada. E a segunda eu já não comprei mais. Porque veio numa embalagem vagabunda e eu já assisti. Não tem extras relevantes, entendeu? Não vou dizer que é um original pirata, Dexter.
Extras do primeiro também não são legais. Como é que é o nome? Quando o extra não é feito pelo próprio...
É de terceiro.
Não, é o tiozinho maluco lá que diz que tem a mesma profissão do Dexter e tal. Nada a ver.
Pois é, então esse eu não compro mais agora. E sei lá quando é que eu vou comprar a Dexter. Infelizmente, eu tenho, né? E outra coisa que eu queria colocar também a opinião do Moreira aí é a questão das legendas, né? Que principalmente em House e outras séries também, né? A qualidade da legenda é muito melhor do que o original, né? Vocês têm experiência com isso?
Eu tenho, assim. O pessoal lá no spin-off mais reclama da questão da TV do que nos DVDs. Talvez seja até o caso.
Mas não é a mesma legenda que eles importam?
Não.
Não é? Ah, não sabia.
Não é. Não é. Porque a legenda pra TV é uma, e ela é feita ou por produtores daqui, ou pelos estagiários guatemaltecos que ficam lá em Miami. E as legendas pros DVDs e eventuais Blu-rays são feitos à parte, são feitos por outro tipo de produtora.
Você sabe se eles têm mais cuidado com DVD, assim, ou não?
O cuidado tende a ser maior por causa da janela de tempo que as produtoras têm pra fazer. Porque no caso das séries, a equipe que faz... São equipes bem diferentes. Quem faz a parte de...
Equipe revisão. De uma pessoa só, né? Pelo que as meninas falaram, aquele spin-off.
É uma pessoa pra fazer e a outra pra ir com chicote pra correr com os prazos. Absurdo. No caso das produções para DVD, existem as questões comerciais também, como, por exemplo, utilização de marca, que são as mesmas para TV, mas são critérios, como é teoricamente para uma exibição privada, são critérios um pouco mais flexíveis. Você pode, eventualmente, colocar uma marca de um produto numa legenda, você pode utilizar alguma referência de algum outro produto. Então, aí você tem um prazo maior e um cuidado também um pouco maior com isso. É claro que existem, como você mesmo citou, no caso de House, existem certas falhas. Como, por exemplo, tem extras de temporadas de séries que só vem com a parte em inglês, não tem legenda.
E eu lembrei disso aí, Maria, porque a legenda de Dexter do pessoal que faz com os psicopatas, né, é muito, infinitamente melhor do que a que tá no box da primeira temporada, que é a que eu tenho, tá? Tem problemas sérios.
É que tem uma questão assim, quem é fã e baixa da internet, gosta daquilo que tá fazendo. Agora, você ser pago pra legendar uma coisa que geralmente você nem conhece, uhum. É muito mais diferente. Então você geralmente tem uma janela de tempo muito pequena para fazer a legenda, porque eu já conversei com tradutores. Às vezes o produto chega em cima da hora e você tem que fazer entregar.
Às vezes então, você nem sabe qual que é o produto, né? Só vem
exatamente, eles chegam o script ou chega o áudio em inglês, você tem que se virar e...
Só o áudio?
Às vezes eles mandam só o áudio.
Puta merda.
Então você pegou, tem que fazer e se vira.
E André, pessoal, você confirmou aquela história de utilização das legendas das equipes brasileiras em produtos originais?
Eu nunca vi isso.
Não. Não, mas existiu um rumor disso, né?
Falando. Existiu um rumor muito forte, faz acho que uns 2 anos, mas quem percebeu foi a própria equipe de legendadores, que pegou um episódio que passou na TV, gravou e comparou linha por linha da legenda deles e tava igualzinho.
Esquilo, teve gente que tirou print screen de filmes do Telecine, dizendo que até erro de digitação tava lá.
E, tipo, até a entrada, porque o que pode ter muita diferença na legenda é a entrada e a saída da legenda, né? Que isso aí, qualquer coisinha muda, né?
Sim, sim.
E diz
da sincronização.
Até, né? É, da sincronização ali, ainda onde que entra. Diz que até isso tava idêntico, então...
Nossa.
Meio que mais ou menos comprovado.
Né? Só que essa é uma questão que eu concordo com vocês quando vocês falam que aí existe incompetência, sei lá, talvez ganância, burrice, enfim, quando o distribuidor chega e lança um produto desse jeito aí, com legenda errada, com frases erradas, com fora de ordem, enfim, nomes trocados, etc. e tal. Porque, realmente, o distribuidor é essa coisa. Chega o produto para eles hoje, eles têm que lançar no mercado amanhã. Não, tem que lançar no mercado amanhã, bolhufas. Você tem que lançar quando estiver pronto, né? E, realmente, lançar de qualquer jeito só para poder lançar obedecendo prazos, aí eu concordo. Aí, meu, assim... Não tem desculpa, não tem explicação aceitável, entendeu? Realmente, assim, é ganância, chega a ser burrice, é erro de estratégia, porque não se justifica. Eu fico imaginando, meu, esse pessoal que trabalha nessas distribuidoras, para algumas coisas eles são tão travados, né? Tem uma mente tão pequena, que assim, poxa, se você tem uma... Tudo bem que eles têm que ser contra a pirataria acima de qualquer coisa, né? Eles não podem estimular, eu acho que deve ter lá algumas regras que eles têm que seguir, e aí eu até concordo que não pode seguir mesmo, né? Ah, esse cara trabalha com pirataria, mas ele faz um produto de ótima qualidade, eu vou contratar ele? Ah, não sei, né? Não sei. O que eu sei é o seguinte, se o produto dele é de ótima qualidade, então você não pode fazer pior, né?
Exato.
E se fizer pior, saiba que você não está fazendo seu trabalho direito, né? Aí eu concordo com vocês, existe aí essa ganância, sei lá, mau exemplo, enfim, né? É um erro da distribuidora mesmo, lançar um produto de qualidade pior do que a criada por um fã. E se eu não me engano, eu vi aí no Twitter do JC, tem aí uma coleção de DVD japonês, né? Que o pessoal aí, um grupo aí, começou a trabalhar num produto bem melhor do que o do distribuidor.
Eu queria que essa parte dos japoneses aí, o André, falasse um pouquinho, né, André?
Olha, japonês, isso, a coisa é mais complicada, porque além de não lançarem no Brasil, porque é caro, os japoneses...
Os direitos, você disse...
Exatamente. A licença é caríssima, porque os japoneses são mão de vaca. Sim, não mão de vaca, não. Eles são gananciosos mesmo.
Eles cobram lá em cima.
O custo pra eles é caro, né? É o que mantém o Japão, praticamente. Então, acaba
sendo... eu fiz uma piada dessa esses dias na aula de economia, falando que tava com crise no Japão. Falei, só criar mais 5 animes lá, tá de boa.
É que o problema é assim, no Japão, os animes começaram na Segunda Guerra Mundial, se não me lembro, não me falha a memória, e já é parte da cultura deles. Então, é pra criança, pra adolescente, pra adulto, pra velho, pra qualquer pessoa.
É a novela do Brasil.
Faz parte da cultura deles. A gente fala, é pra criança, porque é um desenho, mas não é. Então, aqui, o que que eles lançam? Eles licenciam dos Estados Unidos, cheio de cortes, porque é americanizado, feito pra eles lá. Daí, não lançam, ou lançam quase nada, sai caro. E daí, você vai traduzir do quê? Do inglês. Porque é mais barato, mais fácil. Então, as legendas têm falhas, os episódios têm cortes. O que eu gostei é da estratégia da PlayArt, de lançar o Dragon Ball sem cortes, o próprio Naruto sem cortes. Mas qual a falha dela? É o preço.
É, o PlayArt
tá lá em cima.
O que eu conheço da
PlayArt... Ela não está oferecendo um produto de melhor qualidade até do que os americanos?
Não, mas é abusivo.
Cobrar mais caro por isso?
Ela, não, mas pense assim. Ela está oferecendo um produto de qualidade, mas o preço cobrado é abusivo para o mercado que ela... que esse produto tá focado.
É para colecionador.
Naruto é para criança que tá assistindo no SBT. O pai não vai gastar R$130 no DVD pro filho.
Justo, mas quanto tá custando isso para ela? Se você acabou de me dizer que se ela importar... Imagina, assim, se ela trouxesse dos Estados Unidos, seria mais barato.
Mas acho que então, o André...
Vamos concordar que ela tá trazendo do Japão, já tá pagando mais caro por isso. Já, ou deve estar pagando mais caro por isso. E esse negócio de R$130 é pela série?
É, por cada box.
Por pedaço de série. É que eu quero que eles cobrem um preço normal e o produto bom.
Pensa assim, é preço tipo, normal. O que vocês acharam dos 150 da lata do Jaspion com um boneco horroroso? Tudo bem, mas...
Eu achei um preço plausível.
Isso aí, é essa comparação que tem que ser feita, então. Quer dizer, e como é que é a apresentação da PlayArt, André?
Eu não tenho nenhum deles aqui, por exemplo, desses.
Mas não jogos. Sabe, não...
Mas, se não me engano, são em Amarays, eu acho.
O Esquilo tá falando essa questão do Cavaleiro do Zodíaco, eu não sei se ele lembra. Foi um caso de pirata original da PlayArt, que eles lançaram numa lata, lançaram bonitinho, mas só que ele tinha muito artefato de compressão. Parece que eles usaram um disco de camada simples
e colocaram quantos episódios
lá. Aí quando tinha uma cena assim de mais ação, vocês só via a cena quadriculada.
É.
Aí, isso é um pirata original. Sei se no segundo box teve isso, mas eu sei que no primeiro teve, até parece que eles reclamaram isso na comunidade.
Saga antiga, né?
Uma saga antiga. É aquela que saiu numa lata, não foi, Fabrício?
É, a primeira.
Eu tenho essa aí.
Ele tinha, o bitrate dele era menor pra poder caber em disco de uma camada, aí teve muita reclamação dos artefatos de compressão por fãs naquele site, acho que Cave Zodíaco, aí a PlayArt falou que pra melhorar isso, colocaria um disco de dupla camada.
Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
capitão! Opinião minha, não pode ficar focando o preço... Quando você fala, não, o produto te atende, é do jeito que você queria. Se trouxesse se tivesse a outra versão mais barato, você queria a versão chulé mais barato ou você quer essa versão mais cara? Porque a questão de custo a gente não conhece. Quem conhece é quem tá fabricando. Então, assim, meu, eles têm custo de produção, eles têm custo de divulgação, eles têm royalties, eles têm funcionários, eles têm, assim, impostos, é uma cadeia tão grande de coisas pra gente, meu, o que tá custando, que, assim, é inimaginável pra nós, que somos só consumidores. Então, se eles falarem assim, não, mas esse produto é o produto supremo, só que ele é caro, tá? Ele não custa 80, ele custa 130. Mas meu, eu agora... sou a favor do 130.
Aí eu concordo com o Alessandro.
Mas depende, às vezes o produto é tão caro que nem quem é fã vai comprar. Exatamente. Não tem como você comprar um box de 4 episódios de Cavaleiros do Zodíaco por R$130. É inimaginável isso.
Mas talvez, Esquilo, o custo de produção, porque eles colocaram uma lata, fizeram talvez o digipack, toda aquela maquiagem que eles fazem para vender o cocô bonito, que a gente falou há muito tempo atrás...
até porque eles não são loucos, né?
Tipo, lança um box com 12 episódios e com R$89. Eu acho que tá um preço bom, cara.
A própria PlayArt, ela lançou Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Elysios, num digipack todo bonitão, por R$100. A Focus acaba de lançar o Lost Canvas, que é muito mais novo que a Elysios, por apenas R$60. São Amarays, mas mesmo assim...
E o nome que ela botou pro Lost Canvas, que é o que me deixa mais...
Qual é a... O Lost Canvas, mas olha...
chama a Saga de Hades, gente.
Quanto é que custou pra adquirir isso? Às vezes um produto custou uma coisa, o outro produto custou outra coisa. Um produto
mas é da mesma empresa, é da Toei. Mas,
produtos diferentes com preços diferentes. Tem isso também, não é só porque é da Toei que
lança mais coisas...
Não é pacote.
Talvez a Fox quer reduzir o retorno deles da venda desse produto e vender em alta escala pelo preço menor e lucrar com a escala maior
então,
de venda.
E às vezes você não tem essa escala. Então eles têm que ter um negócio meio assim, meu. Gente, o que eu tô querendo dizer é assim, eles não são loucos de vender um produto a R$130 que é acima do padrão do mercado de graça. Entendeu? Algum objetivo eles têm que ter em mente, alguma preocupação eles têm que ter em mente.
Ah, eu acho que sei qual é. É lucrar o máximo que der no início, depois
Eu acho que a PlayArt ela tá sendo um pouco gananciosa.
Ela sempre foi, gente.
Ela é.
PlayArt sempre foi.
Os delas são os mais altos.
CSI, vi quanto é CSI. Exatamente. Que dividiram aí, temporadas em 15
partes. CSI é uma piada o preço de CSI no Brasil.
Eu Juliano e Eduardo. Eu quero mas vocês sabem que a PlayArt não tem os direitos de CSI. E, por exemplo, uma Buena Vista tem os direitos de Lost, então ela não paga esses royalties. Talvez a PlayArt ela tem que colocar um preço um pouco maior, porque ela tem que pagar para ter os direitos.
Ah, mas é demais.
É melhor não lançar, então?
Eu acho. Do jeito que é.
Tem comprador para isso?
O fã de anime no Brasil, ele acha o que ele quiser na internet. E o fã é geralmente adolescente. O cara não tem 130 conto para pagar no box de Naruto. Então não vai vender tanto quanto eles querem. Isso é ganância.
Já Jaspion vende, né? Pode até fazer uma tiragem maior, né?
Exatamente. O Jaspion, então... eles até pediram um reprint a Focus.
Quanto sabe, você sabe quantas foram de Jaspion? Vendeu tudo, né?
Foi quase tudo. Já pediram mais do estoque da própria Focus. A Focus tinha só 450 sobrando e vai ter que mandar fazer mais.
Isso não é da lata, isso é do normalzinho.
Não sei te informar daí.
Vocês estão prontas, crianças?
Estamos, capitão! Então eu ia perguntar pra você, Fabrício, o que você tem de clássico aí, baixado na internet, alguma coisa ou não?
Tem alguns títulos aí, uns 5 ou 6, que são inéditos no Brasil, mas geralmente o que eu baixo é Lost, quando sai o DVD eu substituo, porque é só pra assistir meio que simultâneo. Uhum. Mas depois que lança, eu compro o original porque eu quero ter o original, mas só pra assistir, depois deleto, depois que eu assisto, é só mesmo pra ver, porque eu não tenho TV.
Mas alguns clássicos mais obscuros é mais difícil, né, de baixar, né?
É, mas aí eu prefiro, a maioria eu importo, né?
Importa mesmo. Por exemplo,
naquela época da Second Spin, e também aquele conhecido meu que às vezes traz os títulos da Itália, que eu fiz aquele post. Uhum. Então, clássico, geralmente, eu tenho um, dois ou três, no máximo, ainda baixado, porque não existem em DVD em nenhum
formato. Isso foi uma outra coisa que a gente não abordou, né, mas que são as edições que só podem ser piratas, entre aspas, né, feito através de download, que não foram lançadas no Brasil.
Tem uma produtora, falando de clássico, tem uma produtora que chama Continental, não sei se vocês ouviram
Nossa
falar.
Senhora, essa é a mãe.
Essa... eu não tenho nem nada a falar, né, mas...
Gente, eu tenho um DVD, um DVD da Continental, aquele que foi ganhador do Oscar em... Acho que o segundo, terceira edição do Oscar, Nada de Novo no Front, né?
E tem, acho que, um outro do Oscar lá que eles lançaram, que é o...
Gente,
Eles tinham até estojo que cortava a mão...
É um pesadelo o negócio, gente, é caríssimo. É caro. E eu já li uma matéria no DVD Magazine, do dono da Continental, dizendo que é isso aí mesmo, entendeu? Que é pra fazer, pra ganhar, e a qualidade não importa.
Uma vez que deu até na Folha de São Paulo sobre a Versátil, que compra os direitos de lançamento originais dos filmes, lança edições bonitas, e tava saindo pela Continental os mesmos filmes. Aí eles
Continental ripa dos outros, cara.
Eles estavam questionando questões de direitos.
A Continental, eu já falei, eu acho, no JCast, a Continental, as pessoas lá não usam luva pra colocar o disco no estojo. Entendendo. Então o estojo vem todo meleclado, você acha que o cara tá comendo um pastel? E põe o disco.
Ou fazendo coisa pior, né?
Ou coisa pior, como lembrou aí o Moreira. E aí tu abre o DVD, aquele negócio parece usado. Meu Deus do céu, que vergonha.
O Continental
é a mãe do Pirata Original, gente. Essa foi a que fundou. É a fundadora do Pirata Original.
Eu não sabia que os DVDs eram produzidos assim, manualmente. Eu sempre tive a impressão que eram máquinas, né?
Na Videolar tem uma máquina com uma ventosa que suga o disco, coloca o disco no estojo. Entendeu? Mas na Continental, não. Continental é
manual. Essa semana eu recebi dois DVDs da Princesa e o Sapo. Um não tinha o disco de canções, que é aquela DVD mais CD, né? Não tinha o CD. E a outra veio com dois DVDs.
E aí o Alessandro da Animaloja, o que que faz, rapaz? Ele contou pra você?
Ele devolveu o que Alessandro... tá faltando e ficou com o que tava sobrando.
Primeiro ele trocou pro cliente, porque primeiro ele resolveu o problema do cliente e depois ele vai se entender com a Disney.
Ah, tá.
Porque se fosse esperar, né, imagina, a Disney leva às vezes 15, 20 dias, não podia, né, esperar tanto tempo assim
pra resolver o problema.
Uhum. Dá um parabéns depois pro Alessandro lá.
Ele é um cara legal, ele...
Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão!
Tô vendo agora a Disney equiparando os títulos dela aos títulos da Vídeo Brinquedo. Meu, se funcionar pra Disney, ótimo. Meu, ótimo, que bom. Né? Mas na boa, eu como fã, eu como pessoa que pra mim, quanto mais barato for, melhor. Quanto mais vender, eu quero mais que venda mesmo, né? Mas assim, tem que haver uma distinção. Essa estratégia, eu confesso, eu concordo com vocês. Aí quem acha equivocado, fala, meu, não é possível, tal, né, deprecia o produto, põe lá a qualidade mais baixa possível para poder equivaler. Eu concordo, realmente me parece bastante equivocado. Quem vai dizer se tá dando certo ou não é o futuro, né? Vamos ver se no futuro aí acontece uma coisa bem diferente. Aí a Disney se arrependa, volta atrás, tira isso. Ou então todo mundo... Gente, vocês já imaginaram o apocalipse de todo mundo começar a lançar disco em papel pra sempre atingir o menor custo de produção possível, pra sempre conseguir o
melhor... Eu paro de colecionar.
Eu também. Também.
Eu faço o meu em casa.
Quem vai ganhar dinheiro são as gráficas, né?
Exatamente.
Vocês estão prontas, crianças?
Quero encerrar o JCast voltando lá no início que a gente falou de Avatar, que é o filme maior arrecadador, entendeu? E não estamos discutindo a qualidade do Avatar, mas é o filme que arrecadou quantas vezes mais do que custou, né? Mesmo com todo o seu valor artístico, se pagou várias vezes. E por quê, né? Ter que lançar, a querer mais e mais, sugar mais disso aí, em home video.
E se for só pra ver o filme, eu vou no cinema e assisto. O DVD ele tem que focar mais no produto que na obra. Gente, na obra você vai ver no cinema.
Eu acho, assim, olha, é lógico, eu não sou investidor de Hollywood, mas se eu tivesse colocado minha grana em Avatar, considerando o risco que aquele filme era, eu particularmente achei que ia ser um desastre. Eu achei que, assim, meu, 500 milhões esse filme não vai recuperar nunca. Eu, como investidor, jamais colocaria meu dinheiro nele. E assim, considerando que houve esse risco todo, o fato da Fox estar querendo lucrar o máximo possível, eu acho completamente válido. Nossa,
Vocês estão prontas, crianças?
Então, André, eu queria te agradecer, vou passar um por um, que hoje temos bastante convidados, né? Então, eu e o Fabrício, que somos os... Né, estamos recebendo vocês aí. Queremos que vocês divulguem aí o trabalho de vocês. E André também tem site, né, André?
Tenho, é o druidalf.com. Fala sobre animes e tudo mais. Quem quiser, pode visitar, pode me seguir no Twitter, né, @droidelf, e sintam-se à vontade.
Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui, André.
Eu é que agradeço.
Eduardo Moreira, por favor, o homem do spin-off dos 32 mil podcasts brasileiros.
Olha só que absurdo, como assim? Vamos lá, rapidamente. Ó, eu também tenho um blog de tecnologia, que inclusive tem alguns produtos em Blu-ray disponíveis lá, ainda mais com essa era do 3D chegando, a gente tá falando muito dessas mídias novas que estão surgindo. TargetHD.net, visitem lá, tem lançamentos, comentários a respeito de decisões do mundo da tecnologia, vai lá que tá bem bacana. O spinoff.com.br, que fala de séries. E um último recado, só para arrematar o assunto de vez. Eu jamais pagaria R$29,90 no filme Se Ela Dança com Meu Ganso. Isso aí tinha que ser pago pra gente ter que ouvir um título desse. Sabe, ter na nossa cara um nome desse.
De isso. Muito bem, e o nosso homem da polêmica desse JCast aí, Alessandro Oliveira, aquele que não é da Animaloja.
Isso, justamente, eu não vou falar, tem o Alessandro da Animaloja, uma loja legal, quem quiser comprar DVD lá, muito bacana. Eu ia convidar vocês, pessoal que tem interesse por Disney, etc e tal, para conhecer o animatoons.com.br, é um site que fala sobre DVD, sobre filmes animados.
Sobre filmes animados, independente de ser Disney, né, Alessandro?
Independente de ser Disney.
Muito bem, último convidado aí, o Pablo Esquilo 666 do PirataCast.
JC, muito obrigado por esse convite aí, da minha participação aqui representando toda a galera do Baú Pirata. E eu acho que deu para deixar mais ou menos claro qual que é a nossa posição, né? A gente gosta de fazer downloads, eu não nego, nunca neguei para alguém que perguntasse o que eu faço, download de filmes e séries e tal. E foi bom a gente poder diferenciar o que, que é o download, o que, que é o produto pirata, e mostrar que quem faz download é um meio caminho andado para se tornar um colecionador, como eu acho, como eu virei hoje. Já fiz muita cagada, já fui amontoador, como vocês disseram aí. E eu queria também deixar o exemplo, um link da galera do Insubs, que é uma equipe de legendas que era para ter participado aqui, mas por algum motivo não puderam.
É verdade, boa lembrança aí, que a gente convidou o pessoal do Insubs, que tem uma campanha, né, a favor exatamente dessa questão de que quem faz download também vira, também é colecionador, né, que é quero cultura, alguma coisa assim, né, isso que queremos cultura, né?
Exato, tem um vídeo no YouTube.
Vamos linkar, vamos colocar aqui no post aí, vamos colocar no post o vídeo.
E JC, por favor, link também o espaço no Flickr deles, de todo mundo que...
É, que tem minha coleção lá, inclusive, eu colaborei na época com essa campanha.
Eu não lembro se acho que é 700 fotos que mandaram pra eles, tem as minhas também lá. É pra você ver de tanta pessoa que eu acompanho o trabalho deles, que assiste série, que também compra séries e tal. Pra ver que o pessoal tem que abrir um pouquinho a cabeça pra definir o que é mercado.
Vamos linkar todo mundo, o Esquilo aí esqueceu de falar, mas é baúpirata.com, né, Esquilo?
Certo, nosso blog de variedades, a gente já foi do Filecast, que trabalhava com Filewares, com um fórum de compartilhamento, mas hoje a gente trabalha só com variedades.
Ok, pra finalizar, Fabrício, foi muito bom esse JCast, obrigado pela sua volta aí.
Eu quero agradecer aí a todos aí pela participação. Quero ver se agora eu consigo ter mais regularidade aí nas participações, porque, se não me engano, desde outubro, novembro, foi aquela época também que eu ia participar e acabou tendo aquela ligação.
Consegue? Lá. Consegue um tempinho lá com a noiva, rapaz? Vem fazer uma vez por mês aí.
Namorada.
Olha, o compromisso, rapaz. Tá bom.
Mas vai ser noiva um dia, se Deus quiser.
Gente, muito obrigado, foi um prazer mesmo, principalmente aí os convidados que participaram desse JCast. Voltamos mês que vem, valeu e até a próxima. Meu resfriado tá com a voz de pato fanho horrível, puta que pariu, mas vamos gravar. Com tratamento. Caiu.
Alguém morreu.
Caiu, Fabrício.
Meu notebook caiu aqui.
Caralho. Meu áudio ainda tá funcionando?
Tá, ele não dormiu, tá. Acho aí, né?
Vocês estão me ouvindo ou não?
Estamos, né?
Sim.
O que, que eu vou ouvir?
Não, porque eu não escuto vocês. Meu áudio ficou péssimo.
Com um buraco catapó.
E sem luva. Ok.
Fora isso, um ótimo DVD.
Perfeito. Simplex também, né?
Simplex. Uhum. Você tá fazendo minha recomendação ficar cada vez pior. Pô, eu tô tentando recomendar e o cara tá vendo só os defeitos.
Crash no limite.
Eu sei o que que você vai falar.
Passou uma moto em algum dos dois de vocês, hein?
Aqui na minha quadra.
Nossa, isso era um...
Era uma moto exterminadora.
Oh, céus, eu vou sair correndo, ele tá por aqui.
Vou de novo. É GBT, né?
E hoje tá um cocô. Desde ontem.
Qual? Ok, eu tô com a minha 10 mega aqui.
Mas... 10 mega. Ei, todo mundo em 10, então, também tô.
Isso, pisem mesmo.
Não, a tatua também tá boa, Alexandre. Ai, meu Deus, tem que sempre fazer um carinho no Nerdmar.
Pisa, só tô com meio mega e dando graças a Deus que eu tenho meio mega.
Meio mega.
Meio mega?
É, o que tá logo em seguida, que é do Petrini Spontoni.
Esse é nome vocês deixaram pra mim, seus...
Petrini, olha só, Petrini Spontoni. O que será, né?